Boa tarde, sejam bem-vindos à TV Câmara. Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Tem início agora a 43ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Acompanhe nossos canais oficiais. Lá postamos diariamente tudo o que acontece aqui na Casa Legislativa. Na ordem do dia, 7 projetos de leis estão em pauta, 5 de autoria do Poder Legislativo e 2 de autoria do Poder Executivo. Para o uso da tribuna livre, Irislaine Duarte Lopes irá abordar o assunto sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Esta reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais, YouTube, Facebook e site. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho. E para a abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra ao presidente da Casa, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 9 de agosto de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 43ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador José Brás que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Ney Bug que faça uma leitura de um artigo da Constituição Federal.
Uma boa tarde a todos. A palavra do Senhor está no livro dos Salmos. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus e meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 200, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, os termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesses para a saúde e outros insumos.
Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário José Brás que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Escrito para a tribuna nessa data de hoje, a senhora Irislaine Duarte Lopes Aquino. Tema, piso salarial dos agentes de saúde e agentes de combate a endemias. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº CM-121-2022 institui o programa Primeiro Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Discriminação e da Outras Providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Segundo, Projeto de Lei nº CM-122-2022 autoriza o município de Divinópolis a aplicar um novo piso salarial aos profissionais de enfermagem e da Outras Providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Do Executivo, Projeto de Lei nº EM-55-2022, autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com a propriedade da Sociedade Empresária Supraempreendimentos Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Segundo, Projeto de Lei nº EM-61-2022, prorroga por 2 anos o prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 8.090, de 22 de dezembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóveis de propriedade do município para o Conselho Central de Divinópolis Sul, Sociedade São Vicente de Paulo, no bairro Bela Vista. Autoria, Executivo Municipal. Segundo, Projeto de Lei nº EM-62-2022, revoga a Lei nº 7.899, de 20 de novembro de 2014, Autoria, Executivo Municipal. Ofício CETRANS, 1752-2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, encaminhe relatório de arrecadação de despesas relacionadas às multas de infração de trânsito dos meses de maio a junho de 2022. Atenciosamente, Victor Rodrigues de Souza. Ofício número 9-2022, para Alexandre Pinto Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, comunicado. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, vem através deste comunicar a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que será realizado dia 9/8/2022, às 13h30, de forma presencial na Casa dos Conselhos. Atenciosamente, Adriano Martiliano Santos. Ofício igual ao número 1130-2022. Assunto. Responde indicações. Indicações de número 703, 704, 749-2022. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 846 e 904-2022. Vereadora Lohana França. Indicação de número 955-2022. Vereador Diego Espino. Indicação de número 867, 871, 872, 2022, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 939, 940, 2022, vereador Rodson dos Emilto. Indicação de número 901, 902, 903, 2022, vereador Ademir Silva. Indicação de número 879, 880, 881, 2022, vereador Edson Souza. Indicação de número 899-2022, vereador Eduardo Prindy Júnior. Indicações de número 866, 896, 910-2022, vereador Ney Burger. Indicação de número, indicações de número 761, 763, 764-2022, vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário Zé Brás, favor, a gentileza de fazer a leitura das proposições, são indicações, requerimento, moções congratulatórias, pesar, apoio e também de repúdio.
Indicação de número CM 883-2022, solicitando do Executivo a possibilidade de ser realizada uma capina no cruzamento da rua Serra do Cristal com rua Itabiceric no centro. Vereador Edson Souza. Indicação de número 968-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, que seja providenciado o corte do pé de coqueiro podre, localizado na Avenida Juvelino, próximo ao número 258, no bairro Porto Velho. Vereador Edson Souza. Indicação de número 969-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja avaliada a possibilidade da abertura da rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nossa Senhora das Graças, como forma de aliviar o trânsito na rua Adolfo Machado. Vereador Edson Souza. Indicação de número 900-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita uma operação tapa-buracos na rua Vila Velha e na rua Cláudio Henrique Vilela e em todas as ruas do bairro Fonte Boa. Vereador Prince Júnior. Indicação de número 975-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feito o melhoramento da iluminação pública na rua José Balbino Filho, nas proximidades do número 70, bairro Vila Romana. Vereador Prince Júnior. Indicação de número 801-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado o recapeamento asfáltico da rua Camusi, nos bairros Nossa Senhora das Graças. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 802-2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua 11 de novembro, entre rua Paraíba e rua Itabicirica, bairro LP Pereira, aplicando-se o dispositivo da lei municipal. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 803-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciada a pintura estratigráfica e instalação de placas com sinalização de quebra-molas ao longo da estrada que dá acesso ao distrito de Santo Antônio dos Campos. Vereador Flávio Marra. Indicação número SEMI 596-2022, solicitando ao Executivo Municipal para que possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de abertura da Rua Peru, ligando os bairros Santa Rosa e Nações. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número SEMI 595-2022, que seja enviada a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito Gleice Gontijo Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar ao secretário de Trânsito e Transporte, CETRANS, senhor Lucas Estevão, o pedido de instalação de passarela elevada com pintura estratigráfica em frente à Escola Municipal Professor Bahia, na Rua Santarém, 581, no bairro Nova Holanda. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número CM 590-2022, que seja encaminhada a indicação ao senhor prefeito municipal para que o mesmo designe a equipe do secretário de Serviços Urbanos, Gustavo Mendes, para a realização da limpeza do bueiro da Rua Damasceno com Rua Tupis, no bairro São Luís. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 980-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de operação tapa-buracos em toda a extensão das ruas Antônio Fonseca Filho e João Dias, no bairro Interlagos. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 981-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Pelicano, no bairro Serra Verde. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 982-2022, solicitando ao Executivo junto ao órgão competente a possibilidade de colocação de escória na rua Marechal Floriano Peixoto, nos bairros Del Rey e Primavera. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 847-2022, solicitando ao Executivo junto ao órgão competente o serviço para que o serviço de tratamento fora do domicílio informe ao paciente com no mínimo 48 horas de antecedência a negativa ou atendimento à solicitação de transporte para fora do domicílio. Vereadora Lohana França. Indicação de número 858-2022, solicitando ao Executivo junto ao órgão competente a possibilidade que cada unidade de saúde que possui em seu cadastro portadores de deficiência auditiva tenha pelo menos um funcionário habilitado a realizar a linguagem brasileira de sinais, Libras, como a forma de comunicação e expressão para melhor atendê-los. Vereadora Lohana França. Indicação de número 859-2022, solicitando do Executivo para que, junto ao órgão competente, a possibilidade de ampliar a disponibilidade para todas as áreas urbanas do serviço de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequando a saúde pública e a segurança da vida e do patrimônio público-privado, em consonância com as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Vereadora Lohana França. Indicação de número 978-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos nas seguintes ruas: Rua Rosa Viterbo Gontijo, nos trechos entre as ruas Miguel Gontijo e José Botelho; Rua Antônio Olímpio, nos trechos entre as ruas Viterbo Gontijo e Jesus Jotas; Rua Domingos Aguiar, no trecho entre as ruas Rosa Viterbo e Gontijo e Jesus Jotas; Rua José Botelho, no trecho entre as ruas Rosa Viterbo, Gontijo e Jesus Jotas. Vereador Neiburger. Indicação de número 979-2022, solicitando ao Executivo junto ao órgão competente realizar a pavimentação asfáltica da rua 23 de novembro, no trecho entre as ruas do Chumbo e Alumínio, no bairro Niterói. Vereador Neiburger. Indicação de número 894-2022, solicitando ao Executivo junto ao órgão competente a possibilidade de operação tapa-buraco com reposição de massa asfáltica da rua Sacramento, próximo ao número 23 e 29, no bairro Bom Pastor. Vereador Caboja. Indicação de número 897-2022, solicitando ao Executivo junto ao órgão competente realizar a operação tapa-buracos com reposição de massa asfáltica da rua Maria do Rosário Gomes, próximo ao número 301, no bairro Rancho Alegre. Vereador Caboja. Indicação de número 903-2022, solicitando ao Executivo junto ao órgão competente apostolado de realização de capina e limpeza da rua Cristóvão Teixeira, em frente ao número 451, bairro Bom Pastor, vereador Caboja. Indicação de número 842-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, recomposição poliédrica e operação tapa-buracos da rua Ipiranga, do trecho compreendido entre as ruas Bom Pastor e Belvedere, no bairro Manuel Valinhas, vereador Roger Viegas. Indicação de número 959-2022, solicitando ao Executivo que seja feita a expansão da iluminação pública na rua Intubiara, esquina com Sergipe, no bairro Orion, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 965-2022, solicitando ao Executivo que seja instalada um corrimão e iluminação pública na escada que dá acesso ao bairro Vila Romana, pela rodovia, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 941-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feito o patrulhamento da rua Antônio Cassiano de Alcântara entre os números 91 e 121 no bairro Floresta, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 887-2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a substituição da iluminação a vapor existente na rua Dinamarca, bairro Paraíso, em toda a sua extensão, pela tecnologia de LED, vereador Zé Brás. Indicação de número 892-2022, que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleison Montijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a instalação de um mataburro na comunidade de passagem. O ponto de referência é a estrada de acesso ao sítio Camilo, próximo à estrada do Zé Lagoa, pouco depois da encruzilhada de passagem e balneário. Vereador Zé Brás. Indicação de número 917-2022, solicitando ao Executivo junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a adição de cascalho na estrada rural da comunidade de Boa Esperança. Vereador Zé Brás. Sem mais não, presidente.
Obrigado, secretário José Brás, pelas leituras desta tarde. E passando para a próxima parte dos trabalhos, eu queria convidar a senhora Irislaine Duarte Lopes Aquino. Senhora Irislaine Duarte Lopes Aquino irá falar sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Convido a Irislaine para estar à tribuna. Informo à tribuna que ela assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá o direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos, eu peço que faça as considerações finais. Com a palavra, senhora Irislaine.
Boa tarde a todos. Boa tarde a toda a população que nos assiste, né, através da TV Câmara. Aos excelentíssimos vereadores que foram eleitos pela população através da confiança do voto, né, que hoje está lá nas suas casas, né, acreditando que realmente estão sendo aqui representados. Eu gostaria de iniciar minha fala, primeiramente agradecendo a cada um que está aqui presente. Eu gostaria de agradecer ao líder do governo, Edson de Souza, ao presidente da Câmara, Eduardo Frente Júnior, ao vereador Josafá e, Roger Viegas, que tem demonstrado tanto carinho e respeito pela nossa categoria, a vereadora Lohana, que saiu do seu gabinete, né, e acompanhou o trabalho dos agentes comunitários e com sua atitude conseguiu não só ganhar a confiança da categoria, mas também todo carinho e respeito. Enfim, a toda casa legislativa que nos recebeu e ouviu a nossa demanda enquanto servidor público do município de Divinópolis, eu gostaria de agradecer, né? E eu gostaria de agradecer a cada agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias que confiou na comissão a missão de buscar assegurar os direitos da categoria e mostrar a toda a população a importância do nosso trabalho. E, finalmente, não menos importante, eu gostaria de agradecer a Deus pela coragem, pelo afinco, pelo caráter e pela ética que nos permitiu chegar até esse momento. Eu, nesse momento aqui, gente, eu gostaria de deixar bem claro a todos que estão presentes aqui nessa casa, assim como a toda a população divinopolitana, que a nossa luta não é uma luta político-partidária. Nós estamos apenas buscando os nossos direitos trabalhistas. Assim como qualquer pai de família, mãe de família, que sai de manhã da sua casa para buscar o pão de cada dia dos seus filhos. Nós não estamos sendo patrocinados por grandes legendas e muito menos temos uma equipe de marketing profissional para produzir material publicitário. Como eu disse, a nossa luta nada mais é do que com o objetivo de assegurar direitos. Quem de vocês, cidadão, né, que deixou uma empresa e que teve o seu direito lesado, que não buscou recorrer à justiça para poder garantir? Quem de vocês que não chamou a polícia quando foi assaltado? Quem de vocês não buscou a justiça quando perdeu um ente querido aguardando vaga na UPA? É isso, cidadão divinopolitano. Estamos somente buscando os nossos direitos. Direitos que foram assegurados através da aprovação da emenda 120 lá no Congresso Nacional em Brasília. Direito que hoje outros prefeitos da nossa vizinha Divinópolis já garantiram para os seus profissionais, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, integralmente. Gostaria de deixar bem claro que vencimento não é teto, vencimento não é soma de direitos alcançados ao longo de uma carreira. Além do profissional agente comunitário de saúde ter hoje assegurado seu direito pela emenda constitucional 120, ele tem também o seu direito assegurado pelo Estatuto do Servidor Público, onde diz que todo servidor público ele tem garantido as suas progressões horizontais e verticais, ou seja, pelo tempo de serviço prestado e pelo seu grau de escolaridade. Quando lá atrás isso foi aprovado, foi porque um profissional que está servindo a sua população através de um concurso público, se amanhã ele resolve sair e buscar outros voos, ele não tem direito a 13º, ele não tem direito ao que a CLT garante a um profissional da rede privada. Então foi com o objetivo de alguma maneira, compensar esse servidor que foi assegurado as suas progressões. Hoje, o nosso executivo soltou uma nota em que ele fala que está cumprindo o teto constitucional, ou seja, ele está repassando os 2 salários mínimos para os profissionais. Pode ser que sim, de acordo com o entendimento da Procuradoria do município e do seu jurídico. Ele compreende que, se ele está passando os 2 salários mínimos para a categoria, ele está, de fato, cumprindo com a lei. Tá. Suponhamos que esteja. E as nossas progressões, que são todas garantidas pelo nosso Estatuto do Servidor Público? Como é que ficam essas progressões? Nós vamos deixar de ser diferente? Nós vamos ser diferente de um auxiliar de serviço, de um psicólogo, de um assistente social que, após passar por um concurso público, garantiu esse direito de progressão na sua carreira? Nós vamos deixar de ter esse direito? E o princípio da isonomia? Onde que ele fica nesse momento? Aí, o nosso executivo justifica que não tem recurso, né, para custear, para poder ele simplesmente pegar o nosso GH lá na nossa tabela e atualizar. Mas ocorre, cidadão divinopolitano, que existe o portal da transparência, onde você pode, em qualquer rede social, entrar no Google e procurar lá, secretário disso, secretário daquilo outro. Pega o nome completo dele, vai no portal da transparência e verifica qual que é o salário desse servidor comissionado, esse cargo de confiança. Aí você vai ver se o município tem direito, dinheiro para cumprir o nosso piso salarial ou se não tem. Por quê? Se somos nós que estamos causando esse impacto para o município, e o profissional de cargo comissionado, que hoje nós temos, né, alguns que ganham mais de 10 mil reais e outros que ganham mais de 20 mil reais. Vocês acham que é utilizar as nossas progressões baseadas no que uma emenda constitucional determina é que vai causar impacto no cofre do executivo? Então vamos sentar, executivo. Vamos fazer qual é o impacto do cargo comissionado e qual é o impacto do agente comunitário de saúde e do agente de combate à endemia. Na hora que você chegar e mostrar para nós qual que é o impacto, aí a gente vai falar assim, não, vocês têm razão. A gente não quer causar esse dano para a população, né? Porque a justificativa é essa. Que nós, enquanto servidores, que cumprimos indicadores e trazemos recursos para os cofres da Secretaria Municipal de Saúde, para poder esses recursos ser, né, investidos no Saúde na Hora, né, na nossa UPA, na farmacinha. Isso aí ninguém conta para a população, não. Que através do cadastro do agente comunitário de saúde é que vem recurso. Porque hoje, gente, o financiamento, ele não é feito só pelo município, não. Ele é feito pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipal. E quem paga são os nossos impostos. Quem paga o salário do servidor público é você, cidadão. Porque prefeito, vereador, passa e servidor público permanece. A gente só sai se a gente quiser. Então, eu queria deixar bem claro. E eu queria dizer, né, para todo cidadão divinopolitano que nos ouve. Nós, agente comunitário de saúde, quando procuramos buscar os nossos direitos junto ao executivo, né, o nosso atual prefeito, que eu digo, estou dizendo o atual prefeito, não porque a categoria está perseguindo ninguém, nem querendo fazer bancada política e nem movimento político, não. Porque se fosse qualquer um, o João, a Maria ou o Zé, hoje nós estaríamos aqui falando do João, da Maria e do Zé, né, gente? Então, aqui ninguém aqui é contra ninguém. Que fique bem claro, nós aqui não somos contra prefeito e nem estamos aqui com o objetivo político partidário. Porque ninguém aqui recebe salário, ninguém de político e ninguém de nós aqui tem pretensão política, não. Inclusive eu, tá? Se vocês aí estão imaginando que tem, não tem.
Obrigado.
Eu sou uma servidora, né?
Tá acabando. Obrigado. Obrigado,
muito obrigado,
viu?
Obrigado, gente.
Muito obrigado, Iris. O tempo foi curto, mas esperamos uma próxima oportunidade. Passa a palavra livre para os vereadores e apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo vereadores com relatórios finais de comissão, passa a palavra livre aos vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador, vereadora escrita, vereadora Lohana França.
Presidente, permissão para falar sentada?
Concedido, vereadora.
Obrigada, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde ao público aqui presente, que hoje vocês estão silenciosos, né, gente? E eu acho que é um sinal do luto que a gente sente no nosso coração pela incompetência, pela má gestão da Prefeitura de Divinópolis e pelo desrespeito ao servidor público da saúde. Falar que o agente comunitário de saúde é quem está na base, é quem faz a ponte, discurso bonito, ninguém quer mais, né? A gente só quer saber de valorização. Eu gostei muito de uma placa que eu vi falando do deputado Cleitinho, que é o avalista da candidatura do Gleison. Ora, ninguém que está aqui presente tem a ingenuidade de acreditar que o Gleison teria ganhado para prefeito se não fosse seu irmão Cleitinho, né, gente? Então, Cleitinho, na hora de dançar no sinal pedindo voto pro Gleison, você fez, não fez? Agora é hora de vir aqui fiscalizar o trabalho dele também, porque ele está aqui. E é importante que todos os políticos saibam que os agentes comunitários de saúde de Endemia são uma rede grande e organizada e estão de olho nos políticos que não respeitam emenda constitucional. Gente, eu preciso falar com vocês sobre o Agosto Lilás. O Agosto Lilás, que foi uma campanha criada para a gente comemorar o aniversário da Lei Maria da Penha e fazer campanhas de conscientização sobre a violência contra a mulher. Tem uma cultura hoje, né, presidente, que faz com que os homens sintam que eles são donos das mulheres. Quase toda mulher já sofreu algum nível de violência. Violência psicológica é corriqueiro. A gente sofre com frequência. Algumas sofreram violência patrimonial, outras sofreram violência física, que é a ponta do iceberg, e aí a gente chega até os casos de estupro e de morte, dos feminicídios. E aí sempre tem uma desculpa para os homens, né? O homem sempre é um menino, ele sempre é imaturo, não importa se ele tem 35 anos, ele ainda é um menino. Mas a mulher com 15, ela já sabia muito bem o que, ela estava fazendo ali. A gente tem muito a conquistar e a evoluir quando a gente está falando dos nossos direitos enquanto mulheres. E aí a gente consegue ver algumas situações que eu trouxe aqui para vocês que mostram muito bem que a violência contra a mulher, ela não tem nada de culpa da mulher. Nós tivemos a Bárbara, de 10 anos, que teve a vida interrompida de forma brutal e foi encontrada sem as roupas da parte de baixo, no meio de um lote, no meio de um mato. Ela tinha ido comprar pão. A gente teve mulher estuprada na mesa de cirurgia, enquanto ela estava num dos momentos que era para ser um dos mais maravilhosos da vida dela, que era o momento do parto. Será que a Bárbara fez alguma coisa para merecer isso? Será que a moça estuprada pelo seu anestesiologista na hora do parto, ela fez alguma coisa para merecer isso? E a gente sabe muito bem, gente, o que é ser mulher na nossa sociedade, quando o que é desejado para esses homens é que eles virem mulherzinha na cadeia. Isso explica muito bem o que é ser mulher no Brasil. Ser mulher no Brasil é ser um alvo, é ter um alvo vermelho com um X nas nossas costas. E isso mostra que a gente tem muito a caminhar no sentido da política pública para conseguir um Brasil mais seguro para as nossas mulheres e para as nossas meninas. No nosso mandato, a gente tem trabalhado essa questão. Nós aprovamos a lei do dossiê da mulher, que obriga a prefeitura a criar, ano a ano, demonstrar no site as políticas públicas que eles estão fazendo para proteger nossas mulheres e as estatísticas já encontradas. Seja as estatísticas coletadas pela assistência social, através dos nossos CRAS, seja as estatísticas coletadas nos nossos postos de saúde, em que os agentes comunitários de saúde, por exemplo, ao entrar nas casas, conseguem identificar casos de violências, manchas de violência pelo corpo das nossas mulheres e cruzar esses dados, criando assim o nosso dossiê da mulher, que vai ser um panorama de como está a situação das mulheres no nosso município, de forma multifacetada e multifatorial, olhando a assistência social, olhando a saúde, olhando a segurança pública, olhando a educação. Então, o dossiê da mulher está vigente e nós estamos aguardando, viu, prefeitura, a publicação do primeiro. Vocês são muito bons de vídeo, vamos ver se são bons de trabalho também. Pessoal, eu também quero falar com vocês sobre o posto do CSU. Tem vereador aqui na casa que adora pegar o microfone para falar que eu só sei apontar problema e que eu não ajudo a resolver nada. É importante dizer, gente, que quem opera um orçamento de quase 900 milhões não sou eu, é o Gleison. É o Gleison que tem a obrigação de resolver os problemas de Divinópolis. E é ele que, na época da campanha, fez parecer tão fácil resolver todos os problemas, não é mesmo? Então, quem tem a obrigação de reformar os nossos postos de saúde é o prefeito Gleison. Recentemente, ele recebeu 15 milhões de acordo da Vale e preferiu gastar tudo em asfalto e calçamento. Eu fui a única nessa casa que tive coragem de criticar. E teve vereador me chamando de insensível, dizendo que porque eu não moro na poeira, e eles nem sabem onde eu moro, eu não sei a importância de asfalto e calçamento. É claro que parte desse recurso tinha sim que ser usado em asfalto e calçamento. Mas será, prefeito Gleison, que o povo vai tomar vacina no asfalto? Vai comer asfalto? Vai estudar no calçamento? porque hoje o posto de saúde do CSU tem um laudo dos bombeiros colocando o nível máximo de incêndio e de risco estrutural. O que, que eu vou falar para os moradores do Interlagos? Que é para ir lá tomar vacina no calçamento, Ana Paula? Que é para ir lá tomar vacina no asfalto, Print? É isso que eu vou fazer? Difícil, né? Hoje a gente tem um posto de saúde como o Jardinópolis, ferindo todas as normas da Anvisa, com a sala de vacina podre, de tanto mofo. E é para lá que vão os nossos bebezinhos. Mas os defensores das crianças dessa casa, de fato, eles só se preocupam com as crianças até a página 2. Porque se preocupassem de verdade, pressionariam o prefeito pela construção de um posto de saúde novo para o Jardinópolis. Ou talvez a inauguração de um posto de saúde lá no Copacabana, onde as mães dependem do posto de saúde do São José. Por que, que eu estou falando tudo isso, Print? Porque 9 meses depois eu estou voltando nas unidades de saúde que eu fiscalizei ano passado. E eles são tão incompetentes que eles não conseguiram trocar nem maca quebrada em 9 meses. Nem maca quebrada. O CSU, o posto que eu tenho um laudo dos bombeiros falando que tem risco máximo de incêndio e de rompimento estrutural, e eu mando para qualquer um de vocês que quiserem, está até com maca quebrada de um ano atrás que eu pedi para trocar. Ventilador quebrado que a gente pediu para trocar. Em 9 meses essa turma não teve competência de resolver. A gente entende, todo mundo que está aqui, quem está assistindo entende, que a licitação é uma coisa demorada. Justifica, né, Print, que demore 30 dias, 45, 60 dias, quem sabe, Robson. Mas não justifica demorar 9 meses. As mães do CSU não têm nem maca direito para serem atendidas na coleta de preventivo, as mulheres. Não tem ventilador, a iluminação é horrorosa, falta água, não tem nem banheiro. Cadê a turma do banheiro dessa câmara? Não tem nem banheiro no posto do CSU, só tem um banheiro da sala de curativos. Se o paciente que lá estiver precisar de banheiro, ele tem que esperar o atendimento na sala de curativo. E ele é unissex. Ninguém está preocupado com isso. Então, gente, eu quero dizer para vocês que aqui a gente fala de problema de verdade. A gente não fica só em vídeo, dançando em asfalto. E eu estou esperando, Gleison, resolver o problema do CSU. Ou será que você vai esperar cair o teto na cabeça de alguém lá dentro, Deus me guarde, para você fazer alguma coisa? Ou o divinopolitano vai se vacinar no seu asfalto? Estamos aguardando para saber. Além disso, pessoal... Por último, eu quero falar com vocês... Eu tenho mais quanto tempo, presidente? Aqui no meu cronômetro eu tenho 7 minutos e 30 segundos, então ainda tem 3 minutos. Tá. Obrigada. Por último, eu quero saber, Dora, eu fui enviada para você uma foto de um caminhão, você coloca ela para mim, por favor? Gente, isso aí é a Prefeitura de Divinópolis cometendo crime ambiental. Isso aí, gente, é o caminhão de lixo da Prefeitura Municipal de Divinópolis cometendo crime ambiental. Tá dando pra ver? Tá escrito no caminhão Divinópolis, uma cidade em transformação. Esse bota fora aí, gente, porque na campanha eu me comprometi a fiscalizar os bota fora. Eu faço meu trabalho. Esse bota fora tá entre o bairro São Geraldo e São Lucas, do lado da Escola Municipal João Gontijo da Fonseca. De novo, cadê os protetores das crianças? É só até a página 2. Porque quando a criança pode morrer por uma picada de escorpião, através dos entulhos que a prefeitura está jogando lá, ninguém está nem aí. Mas é importante que vocês vejam que a população está ligada. E a população tirou foto. No início do ano, eu denunciei a prefeitura no Ministério Público, tanto pelo meio ambiente, quanto pela infância e juventude. Graças à questão da infância e da juventude e do meio ambiente, a gente conseguiu diminuir um pouco que eles jogassem lixo. Porque eles adoram jogar a culpa nos empresários. Mas contar que a prefeitura comete crime ambiental, isso aí a turma não conta, não. Vou denunciar novamente. E dessa vez eu quero tentar conseguir multa diária no CPF do prefeito. Porque isso é cometimento de crime ambiental pela prefeitura de Divinópolis. Esse é o caminhão de lixo de Divinópolis jogando lixo num bota fora, do lado de uma escola municipal com 300 crianças. A Escola Municipal João Gontijo da Fonseca, de área carente de vulnerabilidade. Na eleição, gente, eles falam que preocupam com os bairros carentes. Mas o bairro carente não precisa, não é só de asfalto e calçamento não, viu, gente? A criança tem que estar segura na escola, tem que ter posto de saúde. Então, presidente, eu te informo que eu vou formalizar mais uma denúncia ao prefeito Gleison e deixo aqui mais uma vez a minha crítica ao senhor Pablonelli Vidal, o secretário de Meio Ambiente e Políticas Urbanas, Planejamento Urbano, que não faz nenhum nem outro, nem meio ambiente, nem planejamento urbano. Porque, mais uma vez, a gente tem um crime ambiental cometido pela própria prefeitura e o secretário Pablonelli silencia e não resolve absolutamente nada. Multar empresário, eles multam rapidinho. E a própria prefeitura, quando ela comete crime? Quem que multa a prefeitura? Eu espero que o Ministério Público tome uma decisão nesse sentido. Porque eles falam tanto, né, presidente, que são amigos dos empresários, que apoiam os empresários, mas para multar os empresários eles são rápidos. E tem que multar mesmo. Empresário que faz coisa errada tem que ser multado. Mas e quando a prefeitura faz? Todo mundo fecha os olhos. E quando as crianças estão em risco? Os defensores das crianças fecham os olhos. E quando não tem posto de saúde parando de pé? Todo mundo fecha os olhos. Eu não fecho, não vou fechar. Enquanto eu estiver na política, vocês vão poder contar comigo. Presidente, obrigada pela cessão da palavra.
Obrigado, vereador Lohana França, pela sua participação. Passa a palavra para o vereador Flávio Marra.
Ei, som. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, pessoal que nos visita nessa tarde de hoje, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio a nossa fala aí, nessa tarde de hoje, o pessoal está saindo ali, mas a tribuna que fez o uso da palavra antes de mim, né, a tribuna na hora do dia de hoje, citou o nome de alguns vereadores que estão com eles. Eu quero deixar claro aqui, que eu falei isso aqui na quinta-feira e volto a dizer, eu também estou com vocês por se tratar de justiça. O que a gente está sendo discutido aqui é justiça, então tem que ser pago. Então, nós estamos falando de anuênio, triênio, quinquênio, gratificação escolar, isso é justiça e eu estou com vocês, eu quero deixar isso aqui claro. Mas, e aqui eu não estou aqui, gente, para fazer populismo, para falar que acho, para gritar, para esbravejar, até porque a gente tem que vir aqui com proposta para poder resolver de fato o problema. Porque chegar aqui e ficar gritando, esbravejando e querer aparecer, não resolve o problema de vocês. Tem que vir com proposições. Então, eu até me propus na quinta-feira, me proponho de novo, caso queira, a conversar com o prefeito, ele é aberto ao diálogo, ele é aberto a poder conversar, entender. Eu faço esse compromisso com vocês, me propus até pôr um ônibus aqui, se for o caso, para a gente subir para Paraná, só que eu acho que a forma da gente poder resolver isso tudo aí é através do diálogo, não é através de ficar esbravejando e querer mostrar para vocês que está com vocês. Isso aqui todos os 17 podem fazer, mas a gente tem que vir com proposta. O que vai ser feito? Eu estou aqui para isso, estou aberto a isso, quero deixar isso aqui bem claro, viu? Senhor presidente, dando continuidade aqui, eu queria falar da CPI da educação. Não é novidade para toda a população de Divinópolis que eu pedi para sair da CPI da educação. Fui nomeado pelo presidente e pedi para sair. Pedi para sair porque eu vi que o negócio estava virando política, senhor presidente. Eu vi que ia virar, e não por todos os membros da comissão. Eu quero deixar isso bem claro. Tem membros dentro da comissão, inclusive o senhor vereador Demir, que tem meu respeito. Vereadora Ana Paula tem o meu respeito. Então, eu sei que não ia usar a comissão parlamentar de inquérito para poder fazer política. Mas eu sei também que dentro da própria comissão tem candidata a deputado estadual, tem candidata que quer elevar o nome, que quer fazer usar a CPI para fazer palanque político. E isso eu não vou aceitar. Candidato, eu não vou aceitar. Estou aqui para escancarar para Divinópolis. O que está acontecendo, população? Vamos pôr os pingos nos i. Vamos pro opinião. Tem vereadora que é candidata a deputada, vem aqui, esbraveja, torce por quanto pior, melhor. Porque quanto pior tiver a gestão, mais o cacete ela desce, mais pau ela quebra e mais o nome se eleva. E é isso que está acontecendo. E aí, eu já estou escutando aqui nos bastidores da Câmara o seguinte, dia 24 tem um relatório da comissão. Dia 24 nós pega o prefeito. Dia 24 meu nome vai lá para cima, o meu vai para baixo, o do outro vai para o lado. É assim que estão tratando a CPI aqui dentro. E eu estou aqui para poder escancarar. Se quiser fazer sacanagem com o prefeito que está sendo justo, que até então não tem um pingo de irregularidade que aponta em cima dele, vai ter que passar por cima da gente aqui. Porque sacanagem não vai fazer não, porque a gente está aqui para ser justo. Eu não sou puxa-saco. Todo mundo aqui sabe que na hora de questionar, na hora de cobrar e na hora de mostrar o que precisa ser mudado, eu sou o primeiro a levantar a bandeira. Porque eu não puxo o saco, também não puxo o tapete. Mas agora, querer fazer sacanagem com o prefeito, que vem resgatando Divinópolis, que vem reestruturando Divinópolis, que vem cuidando das praças, cuidando das ruas, fazendo asfalto, como foi dito aqui, fazendo banheiro, inclusive até candidato que quis trocar banheiro, né? Que quis pôr banheiro e vem projeto que pôr banheiro. Mas isso não vem ao caso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não vai fazer politicagem em cima do prefeito. Não vai usar a CPI para usar de palanque político. Nem deputado, candidato a deputado estadual, nem candidato a deputado federal, nem candidato a deputado estadual. Ninguém. A gente vai fazer justiça aqui. Porque sacanagem não vai aceitar aqui não. Senhor presidente, para dar continuidade aqui, eu tinha que falar dessa questão da CPI, que era uma questão que eu já estou vendo aqui nos corredores da Câmara, já está tendo muito buchicho de querer prejudicar o prefeito para poder subir o nome, para ganhar a eleição para deputado. Isso a gente não vai aceitar, não. Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente, porque é o contrário de certas candidatas também, que eu queria até que ela estivesse aqui, que não traz nada para Divinópolis, que não traz emenda, não traz recurso, não traz nada, só sabe falar mal da gestão. Eu estou aqui mais uma vez, durante o período de recesso, senhor presidente. Mais uma vez eu estou aqui para mostrar isso aqui. Ó. Isso aqui ó, é um cheque simbólico, no valor de 450 mil, fruto de um trabalho, de uma articulação árdua, difícil, várias vezes indo em Belo Horizonte, várias reuniões, mas a gente conseguiu trazer. Esse cheque é simbólico, mas esse aqui não é não, ó. Isso aqui já está nos cofres da prefeitura, um valor de 450 mil, para a gente poder realizar o sonho nosso, eu falo nosso, que eu levanto essa bandeira da causa animal para poder construir a UPA veterinária aqui em Divinópolis. Pouca cidade tem esse sonho, pouca cidade desfruta dessa realidade, e a gente com muito orgulho, muito esforço, não é barulho não, igual é feito aqui não, é trabalho, muito trabalho, a gente conseguiu trazer para Divinópolis o recurso de 450 mil, aonde vai ser construída futuramente a UPA veterinária. Eu quero falar com todo mundo que gosta de animais, né, ou é para quem não gosta, aqueles que me criticam, que falam que cachorro não vota, que gato não vota, me preocupar com outra coisa, que eu quero falar o seguinte, isso é só o começo, esse é só o começo. A gente já está conseguindo um lugar para poder levar os cavalos que está nas vias públicas da nossa cidade, UPA veterinária é uma realidade, a castração lá vai funcionando, e é para isso que eu entrei. É para fazer menos barulho, mas para trazer solução. É para fazer menos politicagem, menos palanque político, mas para trazer solução para Divinópolis. Viu? Então, com muita felicidade, com muito orgulho, com muito prazer, que eu passo essa informação para a população de Divinópolis, aonde a gente, através de uma articulação com o deputado federal Nilton Cardoso, eu sou justo, a gente tem que fazer justiça, quero aqui agradecer o Nilton, que foi o único deputado que olhou para a nossa causa, para a nossa bandeira, que é a causa animal, e já está nos cofres da prefeitura esse valor. Agora é questão de projeto, fazer o projeto e colocar a obra para poder andar, e se Deus quiser, o ano que vem a gente inaugurar esse sonho, que é a UPA veterinária aqui em Divinópolis. Falo isso com muito orgulho. Mais uma conquista nossa. Mais uma conquista do Barulhento aqui. Mais uma conquista do Chato. Mas se for para ser assim, um mandato inteiro, mas trazendo recurso, com pouco barulho e muito resultado, vocês podem ter certeza que isso aí nós vamos fazer. E, senhor presidente, para finalizar a nossa fala aqui, eu queria chover no molhado, que é isso aqui que nós vamos fazer. Chover no molhado é falar da Copasa, literalmente. Queria até que o Dorel mostrasse algumas fotos aqui, ó. A gente não entende o porquê que esse lixo de empresa continua operando e trabalhando aqui na nossa cidade. Isso aí é lá na Avenida 7 de Setembro, a água está jorrando lá desde ontem à tarde. Foram milhares e milhares de litros d'água potável, né, que foram desperdiçadas pela Copasa. Liguei lá diversas vezes, falei com o João, diversas vezes, João Martins, que é o diretor da Copasa, e a gente cobra solução. Pior que caso igual esse é toda hora. E eu volto a falar que a Copasa cobra ar no lugar de água, oferece uma água de péssima qualidade, e na hora de fazer o mínimo, quer fazer as operações que precisam ser feitas, servir uma água de qualidade, é isso aí que eles fazem com a população de menor. Vereador, mas o que cabe você fazer? É o que a gente vem fazendo, é entrar com ação, é pedir socorro ao Ministério Público, é fazer ação popular, é isso que a gente cabe fazer. Aí passa, então paga os 600 milhões de indenização da Copasa. Ô, gente, se tem alguém que precisa ser indenizado aqui, esse alguém é a população de Divinópolis, que vem sofrendo na mão desse lixo de empresa. E todo pronunciamento, toda reunião aqui na Câmara, é um vereador questionando e batendo e cobrando e falando da Copasa. E eu estou aqui de novo, mais uma vez, para ver se a Copasa cria vergonha na cara e faz o que precisa ser feito em Divinópolis, quer servir uma água de qualidade, quer tampar os buracos, quer fazer o serviço operacional da forma que tem que ser feita. Então, mais uma vez, nós estamos provocando o Ministério Público para ações igual essa aí, ó, de ficar 3, 4 dias vazando água em via pública, não possa acontecer no município de Divinópolis. Que é isso que cabe a gente fazer, provocar o Ministério Público, entrar com ação popular, que é isso que a gente está fazendo para tentar solucionar de vez essa questão da Copasa aqui na nossa cidade. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra, pela contribuição da fala nessa tarde. Eu convido a vereadora Ana Paula do Quintino para fazer o uso da tribuna nesta tarde.
Boa tarde, senhor presidente. Pessoal que está em casa. Pessoal da saúde que está aqui. A Iris não está aqui mais. Mas eu queria contar um fato rápido que aconteceu no começo do meu mandato. A Iris Lane me mostrou, dentro de Divinópolis, uma área de extrema pobreza no bairro São Roque. Onde dentro do mesmo quintal há, até hoje, uma fossa junto de uma cisterna de água. Então, as pessoas que ali vivem não têm condição nenhuma de viver. Ela me mostrou e depois eu levei a pessoa responsável. E que eu queria falar para ela que se eu tivesse o poder de resolver aquilo que ela me mostrou, já estava feito. Mas eu não tenho esse poder. O poder que eu tenho enquanto vereadora é cobrar de quem tem que resolver. E a toda categoria, eu desejo a vocês que vocês nunca parem. Mas me chamar de traidora, essa doeu. Mas a gente vai tocando. Eu deito e durmo de forma tranquila de que isso eu nunca fiz e de que eu nunca vou fazer. É, como é sabido por todos, o nosso companheiro de trabalho, Diego Espino, está mais uma vez de luto e a gente sente muito. E o recado que eu tenho para o Diego, que ele não está aqui em Divinópolis, é que os desafios que a vida coloca na nossa frente, por mais que eles nos rasguem por dentro, eles nos fazem crescer. Logicamente que não é bom, né, perder um pai e logo em seguida, há pouco tempo, perder uma mãe. É muito complicado. E eu sei o que é isso, porque quando meu pai estava para morrer, eu tive que sair daqui, grávida de quase 9 meses, para chegar no Rio de Janeiro, e ele falar comigo assim, você demorou tanto para chegar, que eu já não estava aguentando mais segurar. E assim que eu cheguei, na noite, ele faleceu. Então, Diego, força, a vida, É uma surpresa e a gente tem que estar preparado para as que vierem. Bom, então vamos falar de coisas boas. Na última quinta-feira eu não usei a palavra porque eu, quando eu uso aqui, eu tenho que trazer coisas concretas. Fatos soltos, isolados, não adianta que a população não vai entender. Ela vai querer saber do recado que eu tenho para passar. Então eu gostaria de falar sobre um compromisso que a gente fez com o bairro Candelária. Aqui fica difícil, né? Nós fizemos um compromisso com o bairro Candelária e esse compromisso começa a ser cumprido. Está aqui o projeto da reforma do salão comunitário do bairro Candelária, a qual vai se transformar numa unidade de saúde. Que dinheiro será gasto aqui? Nós direcionamos 100 mil da nossa emenda impositiva e mais algumas emendas parlamentares que a gente recebeu, quase chegando nos 500 mil reais. Então, o nosso compromisso com o bairro Candelária está sendo executado. Compromisso, não é promessa. E eu gostaria de mandar um abraço para o Levi, que está lá. Passei lá hoje e eu espero que a Secretaria do Meio Ambiente providencie o corte da árvore, que a raiz entrou por baixo do salão e está saindo dentro do vaso sanitário. Porque já tem 3 meses que nós pedimos e até agora eles não foram lá dar um jeito nessa árvore. E a obra precisa acontecer porque o povo do Candelário e região está sem atendimento no Bom Pastor. Ontem foi simbolicamente paga uma das nossas emendas impositivas. E eu fiquei muito feliz porque começou pela PAI. Lá não estava somente eu de vereadora, tinha outros colegas lá, mas a PAI é um lugar muito especial, né? E eu, como embaixadora da PAI, eu tenho, assim, uma dupla responsabilidade, ou tripla, de divulgar o nome da PAI, de falar sobre o Troco Solidário e estar sempre presente nos eventos da PAI. Então eu fiquei muito feliz por ter começado exatamente por lá, um lugar especial que acolhe pessoas mais que especiais. Hoje nós estivemos lá no bairro Ipanema, que graças a Deus, daqui mais ou menos uns 10, 12 dias, o Ipanema estará com a poeira em dobro, com as ruas cheias de buraco, porque a rede de esgoto vai começar a ser feita aonde falta para poder receber o calçamento. E assim, eu estou muito feliz. Ontem eu até falei com uma pessoa que a minha preocupação que eu tenho diária é trabalhar hoje, conseguir descansar à noite e ter força para levantar amanhã para continuar o meu trabalho. Porque quem conhece o meu trabalho sabe aonde exatamente eu trabalho. É na periferia. Então, pessoal do Ipanema, graças a Deus, o que estava embolado, a gente conseguiu desembolar. E mais ou menos daqui uns 10 dias, vocês vão falar assim, Ana, você realmente falou da poeira. E vai ter poeira mesmo, mas daqui um tempo a gente está fazendo festa. Porque a gente está trabalhando para levar dignidade para vocês. Ah, e tem mais bairros aguardando a mesma coisa. Bom, gente, semana passada começou as reuniões do REURB. E eu tive a oportunidade de participar de duas. E na primeira reunião, que foi lá na região do Jardinópolis, eu pude falar para eles, muitas pessoas daquela região já me conhecem há muito tempo, eu tive a oportunidade de falar para eles de que eu lembro de outras vezes, de outros mandatos, que aquelas mesmas pessoas foram chamadas para ir a reuniões aonde ela fez a promessa de ser entregue à sua escritura. Aí as pessoas falam assim, é mesmo, Ana? Tem casos aqui de 20 anos atrás. Então, assim, eu estou acompanhando todas as reuniões do REUB, por quê? Elas estão ligadas à Secretaria de Assistência Social. Então, eu já participei na região do Jardinópolis, na região do Belvedere, eu cheguei atrasado, então não deu tempo, e participei da reunião na nossa região, que é a Sudoeste Distante. Então, me parece que amanhã é na região do vereador Ney, que ele vai falar aqui. Então, eu vou falar um pouco sobre o REURB. O REURB é a regularização fundiária urbana. É um procedimento administrativo instituído por lei federal que consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visa a regularização, ocupação ordenada, desordenada, clandestinas e irregulares, por exemplo, condomínios, loteamentos e incorporações legais. Então, para respaldar sobre o REURB, você que lá atrás ganhou uma casinha no Campina Verde, se eu não me engano, no Paraíso, ou Novo Paraíso, no Padre Herculano, que não participou dessas reuniões, por favor, quem estiver interessado em regularizar o seu imóvel, procure o CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão, na Avenida Getúlio Vargas, 121 Centro. Você leve o documento que você tiver. Lá, vai estar bem separado dos outros, então vai ficar bem fácil para você achar. E como sempre, para terminar a minha fala, eu gostaria de deixar um recado. A gente, quando a gente não tem conteúdo, quando a gente não tem o que falar, é muito mais fácil apontar o dedo para o outro. Quando você não tem nada para mostrar, criticar o outro é muito mais fácil. E em breve, a gente vai começar a divulgar quanto a gente conseguiu trazer para Divinópolis em 1 ano e 6 meses de mandato. E podem esperar de que não é pouco. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Rodson do Zé Milton.
Boa tarde a todos. Na pessoa do nosso presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos visitam, pessoas que acompanham pela TV, Câmara, nossa boa tarde. Senhores vereadores, uma tarde triste para mim, para minha família. Na manhã de hoje, perdi mais um parente, irmão do meu pai, Gilson André de Oliveira, que como um entrou na estatística da nossa triste realidade do nosso serviço de saúde macro em Divinópolis. Sabemos que os nossos servidores fazem as tripas coração para trabalhar dentro da UPA. Sabemos que eles fazem o que podem dentro da estrutura que é oferecida ao trabalhar. Não tem culpa algum do que ocorre dentro da UPA, mas sim do sistema de acolhimento do SUS. Uma cidade de 250 mil habitantes, que tem um hospital polivalente referência de alta complexidade para Divinópolis e 54 cidades da região, com apenas 100 e poucas vagas ofertadas pelo SUS, numa demanda de Divinópolis e região de mais de 1 milhão e 200 mil habitantes. E não pude acompanhar o velório da mãe do Espino, porque eu estava com os meus parentes hoje. E eu peço, senhor presidente, 1 minuto de silêncio para o senhor Gilson André de Oliveira e peço a permissão de Vossa Excelência que eu possa acompanhar agora o enterro, que será 16h30 e eu não vou poder acompanhar o resto da reunião. Eu peço, Vossa Excelência, autorização para mim que eu possa retirar do plenário. Senhores, Quando qualquer paciente tem algum problema no trânsito, que é acidente, ou dentro de casa, ou passa mal, a referência é a UPA. Chegando na UPA é feita uma triagem. Dessa triagem, dependendo da complexidade do protocolo que o paciente encaixar, é o caso de internação para fazer procedimento cirúrgico, tratamento, etc. Para isso, ele tem que ser regulado pela Central de Regulação SUSFácil. Não depende do secretário, não depende dos vereadores, não depende do prefeito, não depende do deputado, para conseguir vaga, e sim pelo sistema que é ofertado. Infelizmente, as ofertas que nós temos é limitada pela demanda que nós temos no dia a dia. Ah, se não fosse o SAMU, ah, se não fosse nossos guerreiros servidores públicos, ainda faz a tripla coração para trabalhar na UPA, para fazer o que pode. Mesmo com amigos, pelejando, família, tivemos que ingressar na justiça, por gentileza, Carlos. Ele internou na terça-feira à noite, andando na UPA, conversando com o médico, passando a documentação, e hoje nós fomos buscar ele numa urna. Quadro complicando, pedindo a vaga central, e nós não conseguimos uma vaga do CTI na alta complexidade. Um problema cardiorrespiratório, que foi agravando o seu quadro, e teve a falência dos rins, e hoje ele veio a falecer. Uma triste realidade para esse, como eu tinha como exemplo, o que nós passamos aqui todo dia, recebendo nos telefones, nas redes sociais, pedir de ajuda, pelo amor de Deus, ajuda, que eu estou com um parente da UPA precisando de vaga. Aí aqui vai a fatia da representatividade de Vinópolis. Cadê o nosso hospital regional? Que poderia estar atendendo de Vinópolis a média baixa complexidade, deixando São João apenas com a alta complexidade. No caso que ocorreu hoje. Mais uma vida que foi para a estatística, mesmo com a liminar da justiça, falando com o valor da causa, tudo certinho, procedimento juizado especial da Fazenda Pública, Gilson André de Oliveira, requerente, entrada na do juizado, juiz de plantão não demorou, e no dia 6 saiu pelo Orlando Israel o pedido que o município faça a internação urgente. Mas, infelizmente, nem assim tivemos. Vou conversar pessoalmente com o Alan. Eu não vou aqui de público fazer, mas a minha chateação pensar que nossa população, como aconteceu com meu tio, não teve recurso. E quantas pessoas precisam e não têm? Por que nós não podemos comprar vagas de média e baixa complexidade aqui nas cidades vizinhas? Qual é a dificuldade se temos dinheiro para poder fazer isso? Mas mesmo assim, insistimos com a mesma metodologia, enxugando gelo cada dia. Mas aí, não vou entrar nesse campo, mas eu vou conversar com o secretário e vou colocar alguns pontos que eu acho. Eu não vou fazer de sensacionalismo para poder subir a gilete, fazer discurso e aparecer politicamente. A dor é grande. Hoje eu perdi um tio pelo mesmo sistema que todos os dias acontece na UPA. Todos os dias. Cidadão de Neapolitano gritando socorro, pedindo vaga para diversas áreas, para cirurgia de ortopedia, cardiologia, neurologia, oncologia, pediatria, por aí vai. Senhores, no governo Fernando Pimentel, nem o tijolo vai para Divinópolis. E o governo Zema também, nem o tijolo vem um prego para cá. E assim a população desassistida. E assim não só Divinópolis, da região. Falta de representatividade política para estar brigando para o cidadão divinopolitano. Agora vem o mesmo discurso. Vamos fazer, vai acontecer. E esse discurso velho que eu acompanhei daqui, ó, estou aqui há tempo e ouvindo. Mas nós não temos poder nenhum. Porque quem está tendo assembleia é que tem que brigar por nós. Porque ele é o vereador do governador. O vereador lá no Congresso, o ministro, é o deputado federal. E continuamos com o hospital parado, sem perspectiva. E enquanto isso, cidadãos de Minópolis e da região, vai à míngua morrendo. Triste realidade. Mas aqui gostaria de compartilhar com os senhores vereadores que o que nós podemos fazer dentro da nossa área, da nossa instituição, da nossa esfera, trabalhamos, cobramos. Mas aqueles maiores interessados, poucos fizeram ou poucos conseguiram. Enquanto isso, a população morrendo na míngua. Uma cidade que em 2000 tínhamos 547 vagas de internação pelo SUS. Há 22 anos atrás, hoje, 2022, em vez de 547 subir esse número para 800, para 1000, nós temos uma dura realidade, cento e poucas vagas atendidas e assistidas pelo SUS. Em vez de ter aumentado, a população de Unop cresceu, da região cresceu, a demanda cresceu, mas as nossas vagas ofertadas pelo SUS acabaram praticamente. E há, se não fosse o Hospital São João de Deus, que vende serviço pelo SUS. Mesmo com ainda alguns contratempos, algumas diferenças, algumas pessoas que entendem de uma forma errada, e também não concordamos com algumas coisas, mas está lá vendendo e acolhendo pelo SUS. E se não fosse isso, como é que seria a nossa população? Aí eu pergunto, senhores vereadores, ano eleitoral, vamos ver de novo as propostas? Vamos continuar com as mesmas propostas? Uma reflexão. Porque hoje, como aconteceu com Gilson, vários Gilson, na UPA o dia a dia ocorrem, vai ocorrer amanhã. E não adianta ligar para o vereador A, para o vereador B, para o vereador C, que não vai adiantar. Porque nós não temos condições de conseguir vaga para internação. Não temos condições de conseguir uma cirurgia ortopédica, cardíaca, que seja. Enquanto isso, nós estamos à mercê da sorte e da graça de Deus. Quem tem plano de saúde ainda consegue ter algum recurso. Agora, quem não tem, triste realidade. Triste. E hoje eu me afalo com muita tristeza de ver a situação que nós temos. Infelizmente, Zema, o senhor não fez nada para Divinópolis. Até hoje, Vossa Excelência, nem as passarelas, tanto que a Ana luta pelo Quintino, que nós estamos lutando pela Lagoa dos Mandarins, não foi liberado os recursos para fazer. O que adianta duplicar para as pessoas morrerem atropeladas nos seus intermitentes bairros? Não adianta nada economizar. Infelizmente, nosso hospital regional, a nossa 050 até hoje o estado que está, sem passarela, sem iluminação e com o pedágio lá em cima. Mas vamos que lá. Estou mudando o pensamento no que eu vejo aqui da esfera dos deputados do governo. Com muita tristeza, peço licença, senhor presidente. Hoje eu estou muito triste, eu quero acompanhar os meus familiares, a despedida de um tio que morreu. Eu sei que o pessoal da UPA fizeram todo com carinho o empenho que podia fazer dos recursos que tinham, mas que o sistema está fragilizado há tempo e cada vez pior, e nós não temos uma voz ativa em Belo Horizonte para brigar por nós, uma voz ativa no Congresso para trazer o recurso, para sensibilizar esse governador e forçar ele a trazer. Há 8 anos, o hospital foi palanque político. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rodson. Fica liberado e leve o nosso sentimento, um abraço carinhoso a todos os familiares que nesse momento passam por esse momento de dor, é uma perca de um ente querido. Obrigado, vereador Rodson, pela contribuição da fala. Passa a palavra para o próximo vereador, escrito vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde o público que nos visita aqui em plenário, boa tarde você de casa que nos está acompanhando pela TV Candideias, Net Câmara, redes sociais, em especial uma boa tarde grande para o meu amigo Jefferson lá do Interlagos, que assiste a gente sempre quando pode. Quero, senhor presidente, pedir também um minuto de silêncio para a mãe do nosso colega Diego Espinho. Diego, que Deus possa te confortar cada dia mais, irmão. Que, infelizmente, são passagens da vida, que Deus possa te confortar sempre. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala de hoje parabenizando o Roger, porque o Rodson do Zé Nilton, Porque falar do malvadão aqui, eu acho que um dos que falava muito aqui é eu e o Flávio, né? Agora mais vereadores estão vendo aí como é que o malvadão é. Eu vou falar sobre saúde pública daqui a pouco, viu, malvadão? Mas eu quero mandar um recado também, senhor presidente. A cara colega vereadora, eu não sei por que está em campanha, eu não sei o que que acontece, mas o pessoal que gosta mais de um palanque eleitoral, né? Gosto mais de um holofote, um palanque eleitoral. Então a colega vem aqui e vai falar do posto CSU que está caindo aos pedaços, que está isso, que está aquilo. Realmente está mesmo. Está mesmo. E é um posto de saúde que não é só da minha região, não. É minha região, a região é de Divinópolis inteiro, mas a nossa região, nós que fazemos parte lá, eu que moro no bairro Mangabeira, na carteirinha do SUS minha, está lá CSU, porque lá ainda não tem. Então, a gente que faz parte daquilo lá, a gente vai lá, olha, denuncia, cobra, eu cobro todo dia do Alan, mas a gente tenta ajudar. A gente faz a nossa parte também. Nós não estamos aqui só para mostrar problema, não, mas para tentar trazer a solução. Eu sempre falo isso. Mas parece que tem gente que gosta só de mostrar problema. Parece que tem gente que gosta só de falar para o povo, só mostrar as coisas erradas para o povo, mas não tenta trazer a solução, não. Porque esse, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. E eu não sei falar bonito mesmo, não, igual o pessoal da rede social. Eu já falei, não tem medo de você, rede social. Pode falar, eu não sei falar bonito, não. Mas eu tento falar o que é verdade, sincero. E outra coisa, o que, que adianta falar bonito e depois marretar nas costas? Eu sou sincero. Eu, graças a Deus, a região sudeste está sendo bem representada. Tem vários colegas aqui presentes da região sudeste que apresentam. Eu mandei emenda para o CSU. A emenda impositiva do vereador, gente, a gente pode fazer isso. Eu mandei emenda para o CSU. Eu não sei se a vereadora mandou. Eu mandei para o CSU, eu mandei para o Niterói, eu mandei para o Nações, eu mandei para o Nossa Senhora das Graças, para o Júlio Fonseca. Eu piquei a emenda, eu mandei um pouquinho só, mas mandei um pouquinho para cada um. Sabe por quê? Sabe por quê, população de Divinópolis? Sabe por quê, cara vereadora? Porque a maior parte da minha emenda eu direcionei para comprar cadeira, para comprar armário, para a gente tentar montar um posto de saúde unidade 1, entre os bairros Maria Helena e Mangabeira, para desafogar o CSU. Foi por isso que eu mandei toda a minha emenda à saúde para lá, para desafogar, para tentar. Então, enquanto tem vereador aqui querendo ser deputado em 2 anos, esse vereador está aqui para tentar resolver o problema da região sudeste. Então, tá dita as palavras, porque do jeito que fala, não tem vereador na região sudeste, não. Não tem, não. Não tem prefeito, não tem vereador, não tem nada, não. Do jeito que fala, só tem uma salvadora da pátria em Divinópolis. Tá de brincadeira comigo, senhor? Eu tô desde o ano passado correndo atrás dessa unidade 1 no Maria Helena e Mangabeira, pra desafogar o CSU. Foi por isso que a metade da minha emenda foi pra lá. Eu tô pelejando, mas mesmo assim eu não esqueci do CSU, não. Mandei a emenda para lá. Agora eu quero perguntar se a vereadora mandou. Aí, quinta-feira, vai espernilhar, chorar e gritar e falar que é de obrigação da prefeitura reformar o posto de saúde, fazer o posto... É, mas é obrigação de vocês, vereadores eleitos pelo povo, tentar ajudar. E aí a ajuda tá aí com a emenda. A emenda impositiva tá aí. Então, tá o recado, tá dado, o pessoal da região sudeste, não só do CSU, da região sudeste inteira. Eu e mais os outros representantes da região sudeste, também os vereadores aqui presentes, também direcionamos emenda. Agora vamos procurar saber se vem emenda de alguém para lá também. Senhor presidente, mudando de assunto agora, mas falando um assunto sério. O pessoal pode achar que não é sério, mas é sério. É o caos que se encontra com os lotes sujos, é mato sujo. Então é um problema que eu venho cobrando desde o ano passado também. Desde o ano passado eu venho cobrando sobre isso, fiz algumas leis. Mas aqui o que acontece? Está acontecendo. Agora, é igual eu falo, eu não tenho rabo preso nem com o secretário, nem com o prefeito, nem com vereadores também não. Eu faço a minha política, ela é desse jeito. Pode ser até, não sei se eu falo errado, né? Fazer o quê? Mostra a foto aí pra mim, porque eu venho cobrando desde o ano passado. Essa foto aí, lá na rua Bom Despacho, no Vale do Sol. A setinha verde, o lote é da prefeitura. A setinha vermelha. A setinha verde, o lote é particular. Os dois lotes, nós denunciamos. Foi eu que denunciei o dono do lote aí, foi eu que denunciei. Nós denunciamos pelo APP. Beleza? Isso foi ano passado. Agora mostra a foto nova.
O lote do particular foi limpo, o lote da prefeitura não. Aí vocês não me ajudam. Aí não tem defesa. Aí o Neiburg vai cobrar da prefeitura, vai cobrar do órgão, vai cobrar de quem for, para limpar os lotes da prefeitura, gente. Porque o próprio morador me questionou, tirou foto, eu falei, não, fica tranquilo, vou denunciar e vai arrumar. Limpou, mas limpou o particular, o da prefeitura está sujo. Então eu venho aí encarecidamente pedir ao prefeito Gleides para tomar as providências cabíveis. Por quê? Porque não tem condição um negócio desse não, gente. Aí vocês me fazem passar vergonha. Porque são mais de 55 mil lotes. A prefeitura tem vários lotes, associações de bairro, entidade, mas eles vão cobrar de quem? Vão cobrar do vereador. Bate na porta do vereador. Vereador vai lá, faz denúncia, briga daqui e dali. Particular limpa, a prefeitura não limpa. Então peço que sejam tomadas essas providências. Porque eu estou aqui para isso, para servir a população. Agora vamos lá, né? Vamos na parte que eu queria falar aqui. Eu quero falar o assunto que foi abordado até na semana passada pelo jornal Divinews, que foi a publicação de uma entrevista do médico Dr. Renato Corgozinho, chefe da cirurgia clínica geral do Hospital São João de Deus. Segundo relatos do médico, a regulação do Estado não tem respeitado os protocolos necessários para fazer a transferência de pacientes, principalmente para a sala vermelha. Ele afirma que a regulação do Estado para se ver livre do problema acaba enviando pacientes para o hospital, sem saber se o hospital atende aquela determinada situação. Ele deu o exemplo de pessoas com queimaduras que deveriam ser encaminhadas para Belo Horizonte, mas mesmo sabendo as dificuldades técnicas do São João, a regulação transfere o problema. Encaminha para a sala vermelha do São João. Gente, aí eu falo. Isso é um absurdo. Nós estamos falando aqui de vidas. Às vezes, são até vidas que já foram perdidas por causa dessa incompetência, dessa regulação. Da falta de humanidade. É uma falta de... Eu já falei isso. Já pedi um para virar inseticida e ir para cima do outro. Eu brinco muito aqui, gente, mas é uma brincadeira séria. Sabe por que é sério? Porque a gente fica pensando, o Hospital São João de Deus fez a denúncia. Quando o vereador vem cá e faz a denúncia, ele fala que é politicagem. Mas o hospital fez a denúncia. E aí, por isso que eu falo. E aí eu tenho que parabenizar também quem apresentou a denúncia. O Geraldo Adivinilza, que eu dou nome. Como eu xinguei ele o ano passado, chamei ele de politiqueiro, e acho também que é um politiqueiro. Mas a denúncia foi correta, porque o hospital fez a denúncia, pô. Então quem está errado? Quem está errado é o vereador que subiu aqui, é o hospital que está fazendo a denúncia. Então eu peço encarecidamente à Comissão de Saúde para apurar esses fatos. Sabe por quê? Porque chega disso, o povo está morrendo. E eu vou provar, vocês sabem por que eu vou provar? Isso foi esse ano, foi o ano passado, eu denunciei aqui que um paciente, a família veio me procurar, que teve que amputar o pé, precisava de amputar o pé e mandaram para Pitangui. Depois de 30 dias em Pitangui, a Santa Casa de Pitangui falou, não, nós não conseguimos amputar o pé desse paciente aqui, porque precisa de uma UTI. E aqui não tem. Por que que foi para lá? Eu briguei aqui o ano passado. Eu xinguei, eu falei que essa regulação é um susfarce, que de fato não tem nada, não funciona. É paciente de Divinópolis que está em Pitangui, é paciente de Pitangui que está em Santo Antônio do Mundo. Não funciona. E agora a denúncia é grave, porque é o próprio hospital que fez a denúncia. Então a denúncia é grave, tem que ser apurada. E eu vou ficar no calcanhar. E a culpa é da regulação, sim. Mas é do malvadão, que a caneta é dele. Esse Zema que diz Zema não tem nada, né? A culpa é sua, que não pôs um grão de areia no regional daqui, que se tivesse não tinha esse problemada danada. Então a culpa é sua. Mas você veio aqui com seu papinho de novo e falou que em novembro a construção volta. Não pôs um tijolo. Em novembro volta, tem vergonha na sua cara. Você devia ter vergonha até mesmo de falar um negócio desse. Senhor presidente, agora para finalizar, eu gostaria de fazer um outro pedido ao prefeito Gleidson. Eu ontem, através da audiência pública, eu vi algumas sementinhas foram plantadas e eu vi que nós temos que tomar uma providência urgente em relação ao DTC. É um espaço importante, faz parte da história da cidade, não pode ficar abandonado de maneira nenhuma.
Então eu venho pedir aqui ao prefeito Gleide que possa revitalizá-lo. Eu sei que tem a emenda de deputado aí que foi suplente, mas virou deputado em 6 meses, mandou quase R$1 milhão para a revitalização. Eu sei que está acontecendo, mas tá, a gente vê que a emenda é pouca. Então a gente pede, né, através de parceria pública, privada, não sei, através de algum adote que possa revitalizar o DTC. E ontem eu vi aqui, ontem eu vi que uma sementinha foi plantada aqui na audiência, parabéns, né? Agora a gente tem que dar parabéns ao Edson que fez a audiência, foi, acho que foi um grande sucesso, mostrou para a Divinópolis o que, é que vai ser a troca. Sempre chegam os outros politiqueiros desinformados que falam as besteiras, igual foi falado aqui. Mas foi uma audiência que foi bem esclarecedora. Muito obrigado pela exceção da palavra, senhor presidente. O que eu tinha para hoje? Tinha mais coisa, mas o tempo foi curto.
Passa a palavra para o vereador Hilton de Aguiar.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, novos que estão nos assistindo pela TV Câmara, né, Escano, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio, senhor presidente. Saudosa, né, mãe do nosso amigo, então, vereador Diego Espino, Tânia Ribeiro Espino, e também para o tio do senhor Rodrigo Sinamurto, Gilson Silva André, sentimentos à família, aos amigos, né, em especial o Diego Espino, que perdeu sua mãe, e o, até mesmo o Rodson, não é fácil, e que Deus abençoe vocês e toda a sua família. Senhor presidente, quando o Rodson disse aqui agora há pouco, eu prestando atenção, até com uma fala muito bem firme, quando ele diz sobre a UPA, ele até deu os parabéns às pessoas que ele trabalham, enfim, ao SAMU, que faz um brilhante trabalho, mas assim, infelizmente, senhor presidente, a gente não pode coçar a cabeça de ninguém. Vejo aí, então, que o nosso governador Romeu Zema, ele se desleixou totalmente nossa cidade, ele não está nem aí. É um ano eleitoral e eu não vou ficar calado aqui por causa disso. É um governador que não está nem aí para a saúde, é um cara que não está nem aí, e a UPA, às vezes, desdobra para poder atender, mas ele tem a turma dele que controla aí as vagas, que não está nem para a nossa cidade. Os daqui ele manda para fora, os de fora ele manda para cá, é uma folia danada, e o camarada não está nem, ele não tem respeito para a nossa cidade, infelizmente é um governador que não tem o meu respeito. E eu não vou citar muitas coisas, porque o povo não é bobo mais, tomara a Deus que o povo pense bem nisso aí. Ah, mas eu tenho plano de saúde, mas a maioria das pessoas não tem. E temos que respeitar aqueles que precisam da UPA, ou seja, eles precisam de atendimento. Infelizmente, nosso governo do Estado, ele se deixou, ele não está nem aí. E não é só ele não, senhor presidente, nós temos também um secretário da Saúde que não está nem aí. Eu não vou poupar, porque se ele quisesse melhorar algumas coisas, ele podia melhorar. É outro que é um pior que o outro, é o porco falando do sujo. É assim mesmo, fala a palavra? Então é um pior que o outro. Então quer dizer, então é um sujo falando mal lavado. Então tanto faz o senhor secretário da Saúde, que não está com nada no balaio, pena que o prefeito está com a venta nos olhos, mas na hora certa ele vai enxergar isso, vai demorar, mas vai enxergar. É não vou falar a palavra, são dois que não vale um, e até mesmo o governador que infelizmente ele não está nem para a nossa cidade. Então assim, é triste em ver um secretário que não está nem aí. Então o Rodson, ele até falou ali, mas eu vou citar para o Rodson, talvez ele, né, fique com medo de falar, mas eu falo. Secretário não ajuda a nossa cidade com nada. Senhor presidente, agora há pouco, eu até ouvindo aqui atentamente uma vereadora dessa casa, ela citando aqui sobre o Centro Social Urbano, que eu tenho muito orgulho, assim, de ver alguns novos vereadores que ajudam muito a região sudeste e preza muito para a nossa cidade, exemplo. Israel da Farmácia, que mora ali para o nosso lado. Tem o Edson de Souza, também tem aqui o Neiburg. E vários vereadores dessa casa, desculpa Zé Braz, pelo amor de Deus me perdoa, Zé Braz, que muito desdobra para poder ajudar a nossa cidade, até mesmo no SESU. Senhor presidente, várias emendas impositivas para esses vereadores foram destinadas para lá. Exemplo, eu destinei R$150 mil na minha emenda impositiva para o Centro Social Urbano. E também o Domingo Sávio, deputado federal, ele mandou R$350 mil, então, para poder ajudar em algumas coisas do Centro Social Urbano. É muito cômodo, seu presidente, muito fácil a pessoa chegar aqui e ficar jogando para a galera. Agora há pouco que estava cheio de gente, estava cheio. E é muito fácil você ficar falando as coisas erradas. É muito fácil, seu presidente. Eu não estou aqui para criticar, então, a vereadora, que ela faz o trabalho dela, cada um no seu quadrado, mas é muito fácil ficar jogando para a galera, seu presidente. Veja o Zé Braz, todo o tempo está triplicando aqui para ajudar na área da saúde, o Israel que mandou emenda para lá, o Neiburg, todos os vereadores preocupados. E é porque é um ano eleitoral que quer fazer gracinha. Seu presidente, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quer fazer a campanha, mas faz uma campanha limpa, faz uma campanha séria. Não fica julgando para a galera, é muito feio. Vou começar a dar nome na tribuna e não vai achar ruim, não. Porque faz uma campanha séria, faz uma campanha limpa, porque o povo não é bobo mais, não.
Se vocês ficam achando que tem algumas conversas ali, a maior parte é tudo mentira. Eu, no dia que teve, então, um vereador de Belo Horizonte que esteve nessa casa, que falou algumas verdades, até peço desculpa que eu não pude vir, mas verdades foram ditas ali. Então, seu presidente, é muito cômodo a pessoa chegar e ficar julgando aqui pra galera, ah, porque o CESU tá caindo, tá acontecendo aquilo, aquilo outro. Vereador, é muito simples, as suas emendas, faça valer também, doa pro Centro Social Urbano, vamos tentar ajudar a nossa cidade. Não é só ficar julgando pra galera igualzinho tava aqui cheio. E pode ter certeza, o pessoal que tava aqui, manda essa pessoa ir lá e conversar com o prefeito, nem atendido talvez não será. Por quê? Fica julgando para a galera. Infelizmente, tem vereador e tem vereadores. É muito fácil eu chegar aqui e falar com a galera inteira, ah, Itália. Mas infelizmente a conversa é outra. Porque eu conheço muito bem a política. E o seguinte, não adianta vir com cara feio falar porque eu estou falando que é certo. Não vou citar nomes por não dar moral, porque ainda vai vitimar aqui e falar que a gente está falando mal.
Uma paz, então, vereador.
Só um minutinho, batemos para a minha finalização. Então é muito ruim, seu presidente, mas vou passar para você. É muito ruim ver a pessoa dona de vítima, plenário cheio, até respeito os que estavam aqui, mas a vereadora, por favor, é um ano eleitoral, é até pré-candidata a deputada, e o povo não é bobo, mas não. Então vamos ficar mais atentos. E que hora que começar a falar as verdades aqui, ó, tem vereador aí que votou para fechar a cidade, né? Vou ter que dar nomes aqui na hora certa, viu, vereador Israel? Então, por gentileza, a hora que for falar de alguma coisa, procure estudar, procure saber, para saber das emendas que está lá para poder ajudar. Se não pode ajudar, atrapalhar não atrapalha não, por gentileza, porque eu vou começar a falar umas verdades. A verdade doa quem doer, mas nesse ano eleitoral eu vou mostrar a carinha de alguns colegas que estão aqui, que é pré-candidato. Então, assim, ó, é muito ruim você estar frente aqui, vendo uma plateia que o pessoal, todo mundo cheio aqui, as pessoas que estavam aqui pedindo ajuda, e uma vereadora aqui julgando para a galera. É triste, é nojento, é ruim de ver. Então, alto lá. Vamos falar a verdade, que o povo merece respeito. Vereador Israel.
Vereador, muito obrigado, Wilton, pela parte. É só salientar que a casa tem um regimento interno, né? Só agradecer pela parte. Até mesmo que uma vereadora, semana passada, na reunião de semana passada, ela não estava no plenário, né? Passou a vez dela, era para fazer palanque no meio da multidão, foi falar para a multidão que ela não foi chamada para usar a palavra. Mas ela não estava no plenário. Como eu, por exemplo, agora, eu estou pedindo a sua parte, contando com a sua compreensão, porque eu não escrevi a tempo. Você tem um regimento interno, né? A gente tem que seguir o regimento. Em questão ao CSU, essa vereadora que foi nessa tribuna, ou foi sentada, não sei, que usou o nome do CSU, ela não mandou nem um centavo para o CSU. Nem um centavo chegou dela para o CSU. Não mandou nem um centavo para o CSU. O dinheiro do CSU que está lá. O dinheiro do CSU que está lá, do Centro Social Urbano. Do Centro Social Urbano. O dinheiro que está lá, da reforma do CSU, é 350 mil do senhor do Domingo Sávio. A emenda parlamentar do Domingo Sávio para a reforma do CSU. 80 mil, emenda impositiva minha. 150 mil, emenda impositiva do Wilton Aguiar. 10 mil reais, emenda impositiva do Neuburg. Soma 600 mil reais. Então a região tem vereador, tem quem está lutando por lá de lá, quem está trabalhando para o CSU. Não é falta de vontade, não é falta de política. Porque nós estamos fazendo, e o projeto do CSU já está pronto, já vai começar a execução. E tem outra coisa, nós trabalhamos pela região. Já tem uma obra indicada pelo deputado Domingos Sávio, um posto de saúde, é tipo 3, que vai ter um custo de quase 2 milhões de reais. Então, se o posto de saúde até hoje está estragado, porque não tinha condição e não tinha vereador que fazia essa indicação. Então, agora nós temos. As emendas foram indicadas o ano passado e serão gastas este ano. Este ano, o CSU vai receber a sua reforma e pode ter certeza que hoje ele está em terceiro lugar, Hilton, de ranking de acessibilidade. É o terceiro, o primeiro Niterói, São José e o CSU. E toda a questão de acessibilidade no CSU vai ser regulamentada. Obrigado.
Obrigado, Israel. Sai, vereador, obrigado pela parte. Então, senhor vereador, só que já foi solicitado desde o início do mandato, fiz até então uma época lá, fiz um vídeo lá mostrando algumas precariedades, com certeza vai ser feito de novo, mas é muito ruim, senhor presidente, é muito ruim em ver as pessoas, talvez sem saber do que está acontecendo, e julgar para a galera. Então, quer dizer, eu vou começar a cobrar, dou a quem doer, não vou dar nomes ainda para tribuna, eu vou dar. Então, é um ano eleitoral? É para mostrar para o povo algumas covardias que faz com o povo? Então, eu vou mostrar e vou dar nome. São quinta-feira, senhor presidente, eu vou dar nome sim. Se começou com gracinha nesse plenário para mentir para o povo, vou chamar na cara de mentiroso, presidente. Exemplo Cesu, o povo merece respeito, o povo não pode ser enganado. E não vai por causa do ano eleitoral que vai ficar desse jeito, tá, não. Vai mentir, o povo vai acreditar. Então, eu vou falar até mesmo para os servidores. É simples. O servidor citou, até fico satisfeito, nomes aqui. É simples, é só pedir para que faça, chamar vereador para conversar com o prefeito, para ver se vai conseguir alguma coisa. Infelizmente, julgar para a galera é muito fácil. Somos vereadores que estamos aqui no comum. Estamos todos juntos para poder ajudar os servidores, respeito os servidores, enfim, no que for preciso. Agora, ficar com demagogia, mentirinha, dando a carinha de santo, seu presidente, não vai colar. É um ano eleitoral, vou citar nomes, não sou pré-candidato, não sou candidato a deputado, então coisa parecida. Vou mudar esse cenário da cidade, sim. É direito meu. Vereador mentiu? Estou desmentindo aqui na tribuna. Então é direito de mentir, a cidade já está cheia, e de vereador que quer aparecer em cima dos outros, ou até mesmo que é pré-candidato a deputado, aqui não. Eu vou falar e vou citar nomes. E depois eu quero saber o nome dos vereadores aqui que votaram contra aquela época da pandemia para fechar a cidade. Quinta-feira eu vou citar o nome aqui. É sobre isso que eu vou falar e você vai gostar. Um abraço, presidente. Obrigado pela sessão da palavra.
Agradecendo o vereador pelo seu pronunciamento. E a palavra agora está com o próximo vereador inscrito, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, públicos acompanham por TV, Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero iniciar minha fala aqui, né? Meus sentimentos aos familiares do vereador nobre, vereador Diego Espino, também ao Rhodes, também pela perda da sua tia aí, que o senhor possa abençoar você sempre. Iniciando a nossa tarde aqui, senhor presidente, eu quero que agora, se puder colocar para nós as imagens lá do bairro Jardim da Cássia. Como vocês podem ver, gente, esse vereador só não mostra problema, não. A gente traz a solução. É essa parceria do gabinete na rua. Olha para vocês verem essa rua Araucárias, no bairro Jardim das Acácias, a qual esse vereador vem lutando, através da emenda federal do deputado Domingos Sávio, conseguimos essa pavimentação poliétrica na rua Araucárias. Também, senhor presidente, mais uma foto aí. Outra rua que foi contemplada no bairro Jardim da Casa, vocês podem ver, estive com o prefeito ontem, estive no gabinete do prefeito com o deputado federal Domingos, sabe? O que eu falo? O vídeo é uma prestação de conta do nosso mandato. Tudo que esse vereador faz, ele mostra através da sua rede social. Você tem me acompanhado aí, está vendo a nossa prestação de conta aí, através do diálogo, da situação, o tanto que a gente está tentando trazer recursos. Essa rua se preste, está finalizando aí todo o calçamento, a qual eu estive lá com o prefeito Gleisi, deputado federal Domingos Sávio, que nos ouviu atentamente, sabendo a necessidade de acessibilidade nesse local. Próximo à igreja ali, Santa Rita de Cássia, mandar um abraço para o Léo, para Maria José e também para o Rosa, que está nos acompanhando ali. Como eu falei, Rosa, a gente está aqui para sempre buscar recursos através do diálogo da educação, porque mostrar problema é fácil demais. Essa tribuna que é fácil demais, esse vereador chegar aqui e mostrar problema. E a solução? Vamos trazer solução. Assim como eu sempre falo, elogio muito o vereador Flávio Mara, da causa animal, a qual eu me componho hoje também, que a gente está sempre lutando. A demanda é grande demais, gente. Mas aos poucos a gente vai conseguindo trazer resultado. Também quero que coloque as imagens também, bairro Jardinópolis. Outra rua também contemplada, a qual a moradora lá, a Sandra, e também a Márcia, grande amigo Wallace, até o Wallace mesmo, antes da gente conseguir esse recurso aí, com o professor Irineu, deputado estadual, juntamente com o Carlos Duarte Magalhães, a gente pode deixar de falar, que passou por essa casa também, viu a importância desse gabinete na rua, fomos lá, trocamos ideia, e o outro recurso, a qual a prefeitura também empenhou, para fazer toda a drenagem. Olha para vocês verem todo esse trabalho, a qual os vereadores estão em loco. Eu só não mostro foto, não, e vídeo também não. Eu vou no local, eu converso com os moradores. Esse é meu papel, de fiscalizar, legislar e cobrar. Então, Márcia, esse trabalho nosso aí está sendo feito aí, toda a drenagem e também a pavimentação poliédrica. Mandar um abraço também para o Ricardo, que está sempre nos prestigiando e acompanhando o nosso pronunciamento nessa tarde de hoje. Também, senhor presidente, outras imagens aí também. Grande Neiburg aí, né? Esse parceiro aí está sempre preocupado com as limpezas dos campos. Onde lá no Jatobá, comunidade do Inhame, lá, mandou um abraço para a Letícia, foi feita toda essa limpeza, a qual o Odilon,
esteve no meu gabinete falando, desde a pandemia, esse campo aí, as crianças querendo retornar para jogar o seu futebol e nem condições tinha. Agradecer ao secretário Gustavo ter nos atendido, fez toda a limpeza em torno do campo e também fez a limpeza na parte de dentro aí, a qual hoje vocês podem ver pelas imagens que toda a comunidade está usando o campo. É esse trabalho nosso que não para. Para finalizar também, eu sou presidente, estive com o vereador Flávio Marra, no bairro Candidez, com a solicitação minha dele, da passagem elevada em frente à escola Gésio Pereira Costa. Essa escola, a qual eu e o Flávio estivemos lá, conversamos com as diretoras lá, o ano passado, a qual ela falou da necessidade dessa passagem elevada, onde o trânsito é intenso. Então, graças a Deus, a passagem elevada foi feita lá, através da nossa solicitação e o empenho do prefeito que nos ouviu. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Passo agora a palavra ao vereador José Brás para que faça o seu pronunciamento.
Nobre presidente, vereador Ademir, no qual cumprimento demais vereadores, vereadora, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje, né? Dando meus sentimentos ao nobre amigo, colega aqui de trabalho, o vereador Diego Espino, pelo passamento de sua mãe, né, que faleceu ontem, né, que Deus a receba em seus braços, né, e conforte o coração de todos os familiares, em especial o nosso companheiro aqui de bancada, o vereador Diego Espino. Senhor presidente, também gostaria de mandar um fraternão abraço para uma pessoa que está nos assistindo agora. Até mandou para você, estou acompanhando vocês aqui, o nobre amigo, inteligentíssimo, doutor Flávio, auditor federal, né? Médico do auditor federal, a gente sempre se encontra, sempre temos boas prosas, boas ideias, no qual me sugeriu aí um projeto de lei que venha beneficiar, né, os aposentados. Então, meu fraternal abraço ao nobre amigo, doutor Flávio, auditor federal. Dando continuidade, senhor presidente, nessa tarde de hoje, gostaria aqui de estar falando que, na última semana, no último sábado, participei ali na comunidade dos Paivas, das festividades lá dos Vicentinos, uma grande festa promovida pela Sociedade São Vicente Paulo, uma bonita festa, muito bem organizada, né, um público imenso, até me surpreendi com tanta gente. E com uma coisa boa, nós alguns dias, até deixo aqui meu sincero agradecimento ao prefeito municipal, Gleidson, também ao secretário Gustavo, ao Isaías, que colocou lá na comunidade a iluminação de LED, né, a pedido desse vereador, né, que instalou lá várias luminárias LED, mostrando assim, a beleza do local, né, quanto ficou bom aquela iluminação local, valorizando mais a comunidade. Então deixo aqui meu abraço a todos os moradores ali, da comunidade de Paivas, que nos recebeu com tanto carinho, com tanto amor, eu como a minha equipe de assessores, no último sábado, ali na comunidade. Senhor presidente, dando continuidade ao meu pronunciamento nessa tarde de hoje, gostaria de falar de um assunto aqui, um tema que virou epidemia mundial. Ano passado, tive um projeto aqui nessa casa, aprovado, o projeto de lei número 131/2021, dispõe sobre o programa de cooperação e código sinal vermelho como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, medida de combate à prevenção à violência doméstica, conforme lei federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006. A ONU está lançando uma campanha, agora dessa vez a ONU, mundial, sobre esse tema, que tem aumentado, assim, estrondosamente. A cada dia que passa, aumenta de forma assustadora, mais que uma epidemia, como se fosse uma guerra biológica. A cada dia que passa, mais mulheres são agredidas em casa. Mais mulheres são vítimas de feminicídio ou tentativa. Recentemente tivemos um caso grave aqui na nossa cidade. E quantos outros que tem, que muitas vezes não são denunciados às autoridades competentes, à polícia civil ou polícia militar. Então a ONU está lançando essa campanha do Sinal Vermelho Mundial, em referência ao aumento significativo desse tipo de violência que vem atormentando as mulheres, não só em todo o Brasil, mas como em todo o mundo. E que nós que temos que ter consciência que está do nosso lado, está muito perto de nós. Outro assunto, senhor presidente. Ontem nós estivemos lá na PAE, entregando a nossa emenda impositiva para aquela instituição. Fomos muito bem recebidos lá pela direção, nos apresentou a entidade. E tivemos ali a oportunidade de ver, né, de acompanhar de perto essa instituição que presta tantos benefícios, né, para os nossos pacientes com portadores de necessidades especiais. Ali fomos apresentados todos os trabalhos que são realizados por psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Então, da importância também da nossa sociedade se envolver. A direção lá, né, a diretora nos falava que da dificuldade de estar acarreando fundos, né, para manter a sociedade, a instituição. É uma instituição sem fins lucrativos. Apesar de ter um pequeno repasse do município para os custeios, é quase suficiente. Como foi bom ela falar que, dentre os vereadores que doaram para lá essa emenda positiva, chega em torno de R$173 mil, que irá contratar médico pediatra infantil para atender as crianças. Que coisa boa, né? Ver o dinheiro da população voltando para a população e onde precisa. Ela nos relatou que esse dinheiro será utilizado para a contratação de um ortopedista pediatra e de um neuropediatra para atender as crianças que estavam em falta lá na instituição. Então é bom a gente ver nosso dinheiro voltando para a população de uma forma benéfica, de onde precisa, de onde ali há necessidade de termos um olhar, né, mais carinhoso, mais sincero para nossas crianças ali portadoras de necessidades especiais. Outra coisa, senhor presidente, gostaria de falar aqui, né, da campanha de vacinação que começou já no dia 8 contra a pólio. Mais uma vez, ressalto aqui da importância dos pais e mães estarem procurando as unidades de saúde, levando seus filhos maiores de 1 ano e menores de 5 para se vacinarem com as gotinhas da pólio. A gente tem visto pouca divulgação nesse assunto, mas a importância, a pólio é uma doença erradicada no Brasil, mas precisamos continuar na vacinação, porque ela pode voltar. E as sequelas dela são graves, a paralisia, são sequelas graves, irreversíveis, que não tem cura. Então, apesar de estar erradicada, precisamos manter essa ciência da vacinação. Que nossos pais, mães, procurem as unidades. E os jovens também, adolescentes menores de 15 anos, procurem as unidades para atualização das demais vacinas do calendário vacinal. E, para terminar, senhor presidente, eu gostaria, não foi lido a tempo aqui, de estar entregando a Vossa Excelência, dois requerimentos. O requerimento de número 358-2022, o vereador que presente subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência que, depois de ouvido soberano plenário, seja encaminhado ao prefeito Gleidson este requerimento solicitando que cumpra em caráter de urgência o disposto da emenda constitucional 120 de 5 de maio de 2022, que acrescenta os parágrafos 7º, 8º, 9º e 10º e 11º, o artigo 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a política remuneratória e a valorização dos profissionais que exercem atividade de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias. Então, solicitando ao nosso prefeito que seja pago na íntegra, assim como determina a lei. E o requerimento de número 353-2022, solicitando do prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo, que cumpra em caráter de urgência o disposto da Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022. Essa lei que trata também do piso dos profissionais de enfermagem. Profissionais estes, que são os guerreiros, que trabalham na linha de frente, que defendem a nossa sociedade no dia a dia. São essas minhas palavras nessa data de hoje. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra e que Deus abençoe a todos.
Agradeço o novo vereador e a palavra agora está com o próximo vereador, Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente em exercício, Ademir Silva. E peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Obrigado aí para quem nos acompanha, seja de onde for, de casa, do trabalho, que nos dá um minuto de atenção e acompanha um pouco do nosso trabalho parlamentar. De forma muito especial, senhor presidente, quero cumprimentar aqui mais uma vez a guerreira Iris Lane, a Iris, que representa toda a classe aí dos ACS, né, dos agentes comunitários de saúde e também dos agentes comunitários de endemias, né? Situação vergonhosa. Mais uma vez vieram aqui à Câmara para pedir apoio, já foram embora e acredito que quem apoia de verdade, eu mesmo me recuso, senhor presidente, a votar qualquer projeto executivo até que esse entrave seja resolvido. Assim também o senhor presidente está fazendo coro, assim como a vereadora Lohana, aqui atrás de mim também, aqui faz coro. Eu acredito os vereadores que realmente estiverem com eles, até porque, gente, se trata de algo que já foi definido e aprovado no Congresso Nacional. A lei tem que ser cumprida, é um direito dos servidores. Eles não estão pedindo nada além do direito deles, que a prefeitura está pedalando, a prefeitura está enganando, né? Então, onde a gente realmente tem aqui que fazer cumprir o nosso ato de representatividade e, acima de tudo, cumprir com aquele juramento lá, né? Que não é de puxar saco de ninguém, muito menos ficar puxando saco de prefeito. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não trouxe nenhum contra-trabalho da gestão. Estarei aqui, tanto que apoio em muitos atos, quantas vezes eu já vim para a tribuna e defendi. Mas aqui, vereador, independente que sou, assim como muitos nessa casa, a gente tem que ficar do lado certo em determinadas aqui, aliás, em todas as situações. E nessa aqui dos ACS não vai ser diferente disso. Senhor presidente, outro assunto que eu quero abordar aqui na tarde de hoje também é sobre um projeto de lei que nós protocolamos aqui ainda ontem na casa, né, que trata aí da questão, né, do projeto de lei número 122 para autorizar o município de Divinópolis a aplicar esse piso salarial dos profissionais de enfermagem que o vereador aqui, Zé Brás, que me antecedeu agora há pouco, também citou através de um requerimento. Acredito que todos os vereadores aqui na casa também são procurados pela classe, afinal de contas, né, são milhares de profissionais aqui, centenas de profissionais em toda a nossa cidade, aí profissionais do setor de enfermagem, técnicos de enfermagem, que a gente sempre está falando aqui. Então, nem só de aplauso essa casa também vive, mas também de cobrança, para fazer cumprir, né, a prefeitura também, logo, fazer então o cumprimento do piso desses profissionais. Espero que o prefeito atenda antes disso, mas todavia já protocolamos via projeto de lei nessa casa para que isso seja logo atendido e colocado em prática o piso da enfermagem. Senhor presidente, há uma semana atrás vim aqui no meu discurso cobrar sobre anistia de juros e multas. Muita gente aí, em decorrência da pandemia principalmente, ou já tinha algum atraso antes, né, estava em débito com a prefeitura e ainda está em débito, acumulando, né, aí algumas parcelas, né, alguns anos aí, alguns exercícios do IPTU e de outros impostos na nossa cidade. E eu acho que nada mais que justo nesse período. A gente sabe que são poucas pessoas que infelizmente agem de má fé, que têm condições e ficam esperando. Mas grande maioria hoje da cidade, do contribuinte, está esperando esse projeto. Vale lembrar que Bom Despacho já deu, a Pequena Maravilha já deu, várias cidades aí, muito menores que Divinópolis, né, menor potencial de arrecadação, deram anistia de juros e multas. E, por se tratar de ano eleitoral, senhor presidente, inclusive sentei aí com a minha assessoria jurídica, desde que o prefeito não seja candidato a vice, não há nenhum entrave, não tem nenhum problema. Me corri se eu estiver errado, né? Vereador Lohana ainda que assopra atrás de mim que realmente não existe nenhum tipo de problema. Ou seja, quiseram pedalar, varrer isso aí para debaixo do tapete para a população esquecer. Mas tem vereador aqui para cobrar, nós vamos continuar cobrando. Tanto que cobramos e logo após o meu pronunciamento do na semana passada, que já foi feito aqui por pessoas ligadas ao governo, que a prefeitura daria anistia. Ou seja, então não é só falar, né? É fazer cumprir aqui os direitos também, e eu acho que nada mais que justo. Porque se foi falado lá no início do ano, muita gente ficou esperando, outras prefeituras deram. Então o governo que fala mesmo que vai andar do lado do povo, tem que andar de verdade e não ficar só no discurso. E a gente espera então que seja logo cumprido o anúncio feito aqui logo após a minha fala, é que após outubro, então, no dia 3 de outubro, nós vamos estar aqui já cobrando então anistia novamente da prefeitura. Portanto, você aí, contribuinte, que está esperando essa situação, não pague seus juros e multas. Espere então um pouquinho, veja essa situação. Compensa esperar? Se compensa, então vai lá, deixa para pagar logo então quando a prefeitura der a partir do mês de outubro. Está apalavrado.
Eu não posso garantir, porque eu não sou prefeito nem a vice, mas eles mesmos, né, já se colocaram à disposição a dar essa anistia de juros e multas. Cobrou, doeu, e a gente vai estar aqui para cobrar novamente, até que seja empenhado, então, aí esse direito aí do nosso contribuinte. Senhor presidente, para fechar na tarde de hoje, mais uma cobrança. Tem uma lei aqui, até de nossa, uma proposição de nossa autoria na Câmara Municipal. Primeiro foi através de um anteprojeto, e a prefeitura gostou da ideia e mandou aqui para casa, que virou lei desde o dia 17 de maio. Estou falando aqui da lei de número 9.039, que altera a lei ainda de 2018 e dispõe agora sobre a instalação de equipamentos eliminadores, bloqueadores de ar. Lá em 2018 ainda, naquela ocasião, o vereador Cleitinho, então vereador de Divinópolis, o vereador Cleitinho propôs, então, que poderia instalar o bloqueador de ar. Agora a gente pede... Senhor presidente, eu não estou conseguindo aqui, que está um pouco alta aqui a fala aqui atrás de mim. Muito vereador aqui na casa, inclusive, gosta de reclamar quando está falando, não pode dar um pio. A gente também pede um pouquinho aqui de respeito, senão foge aqui do raciocínio. Então vamos lá, o vereador Cleitinho, então vereador, lá no ano de 2018, quando estava aí ainda, né, naquela fase aqui na casa, né, tudo, e depois realmente deslanchou aí, ele foi um dos que propôs aqui na casa. E eu agora vi essa necessidade, as pessoas esqueceram desse assunto, e por que não se fala tanto aqui em Copasa, e a gente tem aqui que procurar os dispositivos legais. Portanto, então, a nossa lei aqui proposta e aprovada pelo soberano plenário dessa casa, que foi de trazer a gratuidade na instalação. O fato é que é necessário agora, após essa aprovação, um decreto da prefeitura para obrigar a Copasa a fazer isso. E a prefeitura está lá de braços cruzados, senhor presidente, 3 meses após a lei ser aprovada. Ou seja, barulho, barulho, barulho e nada de efetividade. Eu estou esperando essa resposta para o vereador, né, que é aqui um coautor dessa lei, mandou através de projeto de lei, uma lei da própria prefeitura municipal proposta, que a prefeitura não está cumprindo, senhor presidente. Ela vem, propõe, joga na mídia, que a obrigatoriedade agora é da Copasa da instalação, mas a própria prefeitura agora não está cobrando da Copasa. Parece um jogo de compadre, né? Negócio impor, não, eu te bato aqui, mas aqui eu finjo, e vamos tocando a situação para ver até onde a gente chega. Aqui não, a gente não politicagem. A gente não pode aceitar isso. Aqui a minha palavra não volta, senhor presidente, ela não tem retorno. Se eu aprovei a lei, eu tenho que fazer a lei ser cumprida. E é para isso que eu estou fiscalizando aqui, cobrando o Executivo de Divinópolis, né? Já mandamos, inclusive, para reforçar, né, só para lembrá-los aqui do cumprimento da lei de 9.039, um requerimento. Na semana passada, inclusive, está aqui nos anais dessa casa, está aí para toda a população de Divinópolis também, quem quiser entrar aqui pela Câmara e ver um documento público, onde eu cobro a Prefeitura de Divinópolis através do requerimento 350/2022, lá no dia 27 de julho, sobre a aplicação dessa lei, senhor presidente, sobre a aplicação do decreto, onde eu cobro aqui, cadê a Prefeitura de Divinópolis? Então faça cumprir, quem mais fala, quem mais bate no peito e que briga contra a Copasa. Inclusive semana passada estava lá o prefeito preocupado com o Corolla no estacionamento da Copasa lá em Belo Horizonte. O que, que eu tenho a ver, que contribuinte tem a ver, senhor prefeito? A gente quer efetividade aqui na cidade. Né? Nós temos que estudar os dispositivos legais, é o que está aqui, ó. Enquanto o senhor está preocupado na garagem da Copasa, se a Copasa tem Corolla, nós estamos preocupados é com a lei dos bloqueadores, que não foi cumprida ainda. Não foi cumprida, e foi falada uma lei proposta pela própria prefeitura. Então, é onde que a gente tem que ver, será saber separar os homens dos meninos, né? Menos afobamento, menos show, menos teatro nas redes sociais, e vamos fazer a coisa acontecer. Senhor presidente, eu tenho mais muitos outros assuntos pertinentes, mas acredito que não dê tempo de serem abordados aqui no meu pronunciamento de hoje. Eu vou voltar na quinta-feira para falar, entre eles, de muitas coisas, mais uma lei que não está sendo cumprida aqui na cidade. E além de tudo, também aí do famoso subsídio do transporte coletivo. Eu tenho coragem de abordar esse tema aqui, porque eu tenho o direito de cobrar mais do que ninguém, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da fala.
Nós que agradecemos, nosso vereador, pelo seu pronunciamento. Passa agora ao último vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, Senhor presidente, senhoras vereadoras, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, eu fico enojado de ver a hipocrisia e o caratismo de algumas ações da cultura da política. Talvez, se essa casa tivesse a grandeza de mudar a lei orgânica e as pessoas tivessem a competência, o zelo de trabalhar exclusivamente para o serviço público, no caso de vereador, as pessoas teriam mais tempo de estudar projeto, de não tacar as pessoas nas redes sociais. Só contra. Tem cidade aí que vereador tem 4, 3 atividades e você pega a agenda parlamentar, a pessoa...
Vereadores, faltando quórum. Atenção, vereadores. Está faltando quórum. Em plenário. Vereador, já descontando os minutos, pode prosseguir.
Então, senhor presidente, a gente deveria estudar mais os projetos. A prefeitura, ela não tem projeto habitacional. E aqui, querem colocar um ataque ao executivo. Se as pessoas tivessem mais zelo e mais carinho, poderia ver o relatório 063 desta casa. O relatório 063 dessa casa, ele que faz a denúncia ao Ministério Público, foi a própria Câmara Municipal que denunciou as questões habitacionais, que dá 510 imóveis, sendo no bairro Copacabana 193 residências. Se as pessoas fossem menos artistas, porque tem gente que é bravo, que grita. Se as pessoas fossem mais zelosos, mais urbanos e discutissem. Mas aqui tem gente que às vezes tem um dom, acho que é um gigante. Eu não tenho medo de agressão, eu não tenho medo de tomar um tiro na cara, eu não tenho medo de ser torturado, eu não tenho medo de ser colocado em lona, não. E não tem medo, não. Quanto mais gritar aqui, eu vou gritar também. Se quiser tornar isso um campo de batalha, nós vamos tornar também. Essas pessoas que às vezes ataca sem conhecer fatos, sem conhecer projetos, e vem atacar o Gleitos. É só pegar o relatório que está aqui nessa casa. E os nobres vereadores, vereadora Leita Viano, vereadora Edmilson Andrade e vereador Camboja. Eles que fizeram denúncia. Agora tem gente usando a polia. O município não fez nenhuma casa. O município não fez. Está aqui o relatório. Quem quiser, eu peguei no arquivo. Pode pedir aqui para mim. Isso aqui eu não estou falando para uma questão. Agora, fazer uma crítica ao prefeito Gleitson, uma crítica à Janete, à secretária Juliana, que é culpa do prefeito, O município não fez. Isso é covardia. Aqui tem gente que acha que é forte, que grita. Quanto mais você gritar, nós vamos gritar também. A política é a arte do conflito, mas baseada na urbanidade e na respeitabilidade. Aqui agora bateu, tomou. Esses vereadores artistas, se aqui em casa tem, que é da imprensa, que é da comunicação, que não vem aqui, que às vezes não estudam e quer atacar colegas e atacar o governo. Isso aqui acaba hoje. Isso aqui acaba hoje. E eu não tenho medo de karatê, jiu-jitsu. Eu não tenho medo de tiro, facada, machadada. Alto lá, poxa. Alto lá. Quer conversar com urbanidade? Com respeitabilidade, quer resolver um problema. Vereadora Ana Paula, essa questão dos ACS, vereador Eduardo, eu acho que já poderia ter resolvido. Nós temos um presidente de comissão de saúde aqui, que é o vereador Zé Brás. O nosso presidente que nós elegemos, que nós escolhemos, que responde comissão temática, pela sua humildade, você não vê ele se manifestando. Eu tenho certeza, não estou falando para o Zé Brás, tenho certeza que se uma comissão pedir o vereador Zé Brás, que me ouve com atenção, se a comissão de saúde pedir o vereador Zé Brás uma reunião com o executivo, eu tenho certeza, vereador Zé Brás. Tenho certeza, vereador Zé Brás. O senhor não vai furtar. Se a comissão pediu, vereador Zé Brás, seu presidente da Comissão de Saúde, uma reunião com o secretário e o prefeito, ele não vai furtar. Ou vai? Não vai furtar. Mas só que tem que ter artista demais. Isso tem que ser resolvido é lá. Não é aqui não. Essa questão da lei, da PEC, do piso e dos benefícios, é lá que tem que ser conversado. Como eu falei com vários da CES aqui, procura o vereador Zé Brás. Ele é o nosso presidente da Comissão de Saúde. Pede ele uma audiência, junto com o procurador, o prefeito. Tenho certeza que não vai furtar. Mas o caminho mais fácil, Eduardo, é de atacar. É o caminho mais fácil. Nunca se mentiu tanto. Antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. É a sociedade do espetáculo. É a sociedade do espetáculo. Pra que isso, gente? Pra que isso? Eu acho que a gente tem que ter maturidade. Não compete num vereador. Isso não é poder discricionar do vereador. Vamos deixar de fazer o pouco massa de manobra. Líderes dos ACS e dos ACE. Procura o presidente Zé Brás, a comissão de saúde, que é uma comissão temática, marca uma reunião com o prefeito, o secretário e o procurador. Daqui para frente, pelos últimos acontecimentos de uma semana, nós vamos mudar o nosso comportamento aqui. Vamos mudar. Chega! Quer fazer campanha, vai fazer campanha na rua. Aqui não tem voto, não. Aqui não tem voto, não. Aqui é a Câmara Municipal de Vinópolis. Aqui não é palanque político, não. Um bom debate nós vamos aceitar. Uma crítica fundamentada nós vamos aceitar. Agora, se quer um embate, vocês acabaram de convocar uma pessoa que gosta. A partir de hoje, começa um novo ciclo do líder do governo dessa casa. Obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos, novo vereador. Passando para a segunda parte dos trabalhos, eu convido os vereadores a estar no plenário. Solicito do nobre secretário fazer a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número 14, de 24 de 2022, altera a lei número 8.964, de 5 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período de 2022 a 2025, com a inclusão das ações 02, 05, 01, 08, 244, 0012, 23, 15, enfrentamento de execuções de ações a sócio-assistenciais Covid-19, portaria 369 e 02, 05, 01, 08, 244, 0012, 23, 16, incremento temporário ao bloco da proteção social básica para combate ao Covid-19, lei complementar 173 e 02, 12, 10, 242, 0007, 28, 17, assistência ao portador de deficiências, totalizando um montante de R$ 205.675,81. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 347/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 348/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM014, que altera a lei número 8.964, de 5 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Divinópolis para o período 2022-2025. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Demi Silva.
Senhor presidente, em apoio aos servidores que não estão sendo atendidos pelo prefeito, eu gostaria de pedir sobrestamento nesse projeto de 15 dias.
Em palavra, pedido de sobrestamento de até 15 dias, vereador Demi Silva, palavra líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, eu queria aqui pedir ao vereador Ademir a indulgência da retirada desse sobrestamento. Eu fiz um convite aqui agora para provocar para que o Zé Brás, que é o presidente da comissão temática, provoque uma reunião com os ACS e os ACE e vai no prefeito. Nós estamos trazendo para essa casa um problema que é nosso. Nós estamos trazendo para essa casa uma situação que não é do Poder Legislativo. Tem uma interpretação lá sobre o que é teto e o que é benefício. O conflito está ali. Como nós aqui nós não temos autoridade fiscal e tributária, eu achava que sob a liderança do presidente da comissão temática do assunto envolvente, que é o vereador Zé Brás, a gente poderia marcar uma reunião com o prefeito, o secretário e o procurador. A comissão de saúde, 3, o prefeito, 4, o secretário, 5, e o procurador, 6. Mas vem de nove pessoas, Zé Brás. Eu acho que é mais viável. Isso, o que é que vai dar isso? Vai dar nada. Nós não podemos, agora, uma PPA que já foi aprovada, a gente tirar direito da Covid e do deficiente físico, isso é uma brincadeira. Então, Demir, Eu peço, Vossa Excelência, que eu tenho certeza que o senhor vai repensar. O Zé Brás vai trabalhar isso aí, vai buscar uma solução para o caso, que está tendo um conflito de interpretação, senhor presidente. Então eu peço ao vereador Edemir que se ele retire esse projeto para que o Zé Brás seja o nosso emissário, porque ele vai ter que vir com a resposta.
Isso.
Ele vai vir com a resposta.
Palavra. Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ana Paula Quintino. O vereador nem terminou, vereador. Terminou de falar, não. Para termo das palavras, líder do governo Edson Souza, sequência Ana Paula Quintino.
Presidente, já terminei. Sabe o que é? Isso aqui não é difícil mais, gente. Estamos fazendo uma ponderação para buscar uma solução que não é nossa. Nós estamos trazendo algo que não é dessa casa. É o executivo lá que tem que resolver. Quem que é o presidente da comissão temática? E aqueles vereadores que estão envolvidos na causa, que eu tenho certeza que o Zé Brás não vai negar de convidar e resolver. Agora, a gente tirar 250 mil da política para deficiente para Covid? Gente, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Nós temos uma comissão temática. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor Demir pudesse retirar esse pedido e dar-se essa missão ao Zé Brás para trazer uma solução nessa casa. É o meu pedido para a sua retirada do sobressamento, vereador Ademir.
Palavra, vereador Ana Paula Quintino, pedido de sobressamento a vereador Ademir Silva, de até 15 dias.
Eu, quando o vereador Edson fala que isso aqui está difícil, vai piorar. Ó, eu gostaria de pedir 7 dias. Né? Porque eu confio muito no Zé. Eu acho que podia resolver isso em 7. Né? Então fica a cargo de vocês.
Em discussão, podia de vista de até 7 dias. Vereador Ana Paula Quintino, palavra, vereador Rafa Anderson.
Senhor presidente, realmente a casa está confusa. Quadrado virá não sei o quê, mas faz parte, né? Quando é o direito é de um, é direito. Quando não é de outro, é um absurdo. Mas, senhor presidente, como membro da comissão de administração, que agora esse assunto virou mais administrativo do que de saúde. Saúde pode estar com saúde mental perturbada, ou um ou os outros aí, mas esse assunto agora é de administração. Então, já chegou algumas denúncias à nossa comissão. Eu queria agradecer aqui o Wilton de Aguiar, presidente da nossa comissão, juntamente com Roger Viegas, componente, e nós já solicitamos, já está deferido uma reunião para terça-feira, 9 horas da manhã, da comissão de administração, junto com os representantes dos agentes e representantes da prefeitura, para tentar discutir isso. Mediante isso, eu solicito até o vereador Ademir, que é muito sensato, que retire esta...
Agora vista de até 7 dias, vereador Ana Paula Quintino.
Então...
Com a palavra, vereador... Palavra. Zé... Terminou, vereador?
Sim.
Palavra. Palavra, vereador Israel da Farmácia, depois José Fernandes. Zé Braz.
Senhor presidente, na semana passada eu pedi vista até a próxima reunião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aqui é outra coisa. Questionaram que os ACS foram embora. Porque eles entenderam que isso aqui é a saúde. Nós estamos lidando com saúde. Nós estamos lidando com pessoas com sequelas de Covid. E ele sabe que, modesta parte, fazer visita numa casa com uma pessoa com sequela de Covid, para eles também não fica bem. Fica ruim para eles. Eles estão aqui. Então eu peço à Ana Paula, né, se ela puder tirar o pedido de vista de 7 dias, se ela não concordar, senhor presidente, por se tratar de pessoas com Covid, sequelado, como eu disse, uma coisa que é outra coisa, que o senhor joga para o plenário. Porque isso é muito sério. A gente tirar direito de quem está na cama, quem está precisando de assistência, é muito sério. É muito sério. Quando é uma coisa que pode esperar, eu concordo. Eu faço coro com o vereador. Mas quando é uma coisa direcionada, específica para a saúde, principalmente quem está sequelado, senhor presidente, eu não posso concordar. Se a vereadora, na sua elegância, né, como ela é, uma prestadora de serviço à comunidade, quiser tirar, puder tirar o pedido de vista de 7 dias, se não puder, que o senhor jogue para o plenário, porque essa é a votação que é muito séria, senhor presidente.
Em discussão, palavra vereador José Braz.
Senhor presidente, também faço coro, gostaria que a nobre vereadora Ana Paula, né, hoje pela manhã, nobre presidente, tivemos fazendo uma visita na vila de Cetina. Para quem está pensando em brincar com a saúde, 15 pacientes, né, testaram positivos, 15 idosos. Todos estão bem, graças a Deus, isolados. Né, foi graças a uma a visita que o paciente foi em casa e voltou contaminado para a instituição. Então, quanto precisamos desse dinheiro, né, para ser investido na prevenção? A área da saúde, a gente não tem que ficar pedindo sobrestamento, enrolando. É necessário, a gente precisa de combater. E principalmente né, os pacientes com deficiência. É um dinheiro público, que precisa voltar para o público. E saúde não espera. Saúde não pode deixar para 10 dias, 15 dias, não. Temos outros projetos aqui. Vamos fazer pressão no prefeito de outro jeito. Mas não vamos brincar com saúde, não.
Em discussão, palavra é a doutora Lohana França.
Presidente, eu vou repetir o que o Josafá falou. Quando é direito de um, é direito. Quando é do outro, é um absurdo. Essa Câmara de Vereadores, por vezes, e aí eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque hoje tem, o prefeito está pisando na água, tem gente morrendo afogada aqui hoje por causa dele. Mas a gente tem uma situação aqui que é a seguinte. Quando o prefeito, no ano passado, não estava pagando 13º de contratado, falando que tinha uma dúvida de um entendimento do Supremo, enquanto o 13º dos secretários dele estava em dia, o dele estava em dia, o Davi estava em dia, ninguém estava disposto a discutir e, de fato, apoiar os contratados até a gente entrar nessa com força. Quando a Câmara entrou nessa com força, o negócio mudou. Se a gente não entrar nessa com força pelos agentes comunitários de saúde, o prefeito vai continuar, Edson, falando que está em dúvida jurídica. Quando é para ter dúvida jurídica de pagamento de gratificação para comissionado, ele não tem dúvida jurídica, não. Então, gente, ou essa casa aqui faz valer o discurso que faz em busca de palmas quando esse plenário está lotado de agentes comunitários de saúde e de endemia, ou então é só discurso e é só gogó. Porque a verdade é que o direito das pessoas com deficiência, que estão acamadas, que estão com sequelas da Covid, é muito legítimo e tem que ser levado a sério. Tem sim. Mas e o direito dos agentes comunitários de saúde, que teve gente que está ganhando menos, vereador Israel? Então eu sou a favor do sobrestamento da vista do que tiver o prazo maior aí vigente. Sabe por quê, presidente? Porque não dá pra gente ter gogó e fazer discurso que está do lado dos agentes comunitários de saúde e, na prática, votar com o prefeito, porque tem essa paixão com o prefeito que eu nunca vi na vida. Vamos honrar nosso discurso, aí?
Em discussão, palavra vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, ainda aqui no rastro da fala dos parlamentares aqui, que antecederam, primeiro que é um assunto da comissão agora de administração, inclusive já tem uma reunião da mesma devidamente marcada. A comissão de saúde, ela pode e deve também, claro, acompanhar, assim como é direito de todos os vereadores. Mas é fato, senhor presidente, que já virou um assunto administrativo a essa questão dos acessos. Discutindo o projeto, senhor presidente, eu já vi projeto muito mais importante esperar aqui na casa 2 meses. Ninguém vai morrer por causa disso, né? Tudo pode esperar. Inclusive, é a pontuação para lembrar aí os vereadores que entendem muito da saúde, para pontuar lá nos índices, no Ministério da Saúde, a gente precisa dos ACS trabalhando na rua, dos agentes comunitários de saúde. E se eles pararem, qualquer hora, se cruzarem os braços, vai ficar muito pior a situação. Então, senhor presidente, minha palavra não tem volta. Independente agora como o plenário está vazio, quando ele está cheio, eu sou um só, porque eu tenho caráter. Tá? Então, eu vou manter minha palavra aqui e não votarei nenhum projeto, principalmente dessa área, enquanto a situação deles não for definitiva. E tem muito vereador também que está batendo o peito aqui para falar que vamos conversar, vamos dialogar na Paraná. O prefeito não ficou com ele 5 minutos conversando, tá? Se os vereadores não sabem, é só perguntar para qualquer um deles. Ele pega, entra lá, de bruça e sai depois, como se nada tivesse acontecido. Não resolve nada e, além de tudo, não sabe ouvir. Se quer ouvir, o que é diálogo adianta? É cumprir os direitos. Então, que vem o secretário de administração, os servidores, que devidamente, pelo menos que sabem alguma coisa do fato, para sentar aqui com a comissão de administração e resolver com a comissão dos ACS, senhor presidente. Muito obrigado aí pela sessão da fala e quero retificar, não sei se eu posso, até porque o vereador Ademir tinha pedido, eu sou a favor do pedido de 15 dias, porque aí a situação até lá pode ter sido resolvida. Então, do sobrestamento de até 15 dias, senhor presidente.
Palavras. Palavra é a dona Paula Quintino.
Estou retirando o pedido de 7 dias.
Palavra, senhor presidente.
Fica retirado o pedido de vista da vereadora Ana Paula e continua valendo o pedido de sobressamento até 15 dias do vereador Ademir.
Palavra,
em discussão, pedido de sobressamento até 15 dias. Palavra, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu sempre falei aqui nessa casa que eu nunca iria contra nenhum vereador. Eu não vou contra nenhum vereador, seja pedido de vista, seja pedido de sobressamento, seja qualquer coisa. Porque vereador já não tem nada, essa que é a verdade. A gente aqui, meio que, às vezes, funciona meio que como despachante. Verdade é essa. E aí, o direito que a gente tem, vai vir vereador querendo tirar? Então, quero deixar claro aqui, Ademir, que se você for 15 dias, 21 dias, 30 dias, 60 dias, eu estou com você. Se for os 7 dias da Ana, eu estou com ela, até porque é uma forma da gente pressionar o governo. Eu queria deixar claro o seguinte, aqueles 200, 300 pessoas que estavam aqui, eles precisavam estar aqui não, gente. Porque isso aqui não é uma prerrogativa dessa casa. A gente não vai fazer lei, a gente não vai dar eles o direito. Porque o direito, até porque eles já têm o direito. Por que que eles vieram aqui? E esse é o ponto que eu quero chegar. Porque eles encontraram nessa casa, talvez, um apoio. Vocês pararam para pensar isso aqui? Falar, ó, lá em cima não está adiantando. Vão lá embaixo, vão na Rua São Paulo, vão lá nos vereadores, que eles não se julgam ser o representante do povo, e nós não é povo, então vamos lá. E aí eles vieram aqui por duas vezes, e estão pedindo socorro, estão pedindo nosso apoio, nós vamos virar as costas para eles? Porque a campanha está aí, agora é de deputado, daqui dois anos é de vereador. Aí vocês vão vestir a camisa só, não, eu quero ser o representante de vocês lá, bota em mim que eu sou o representante. Mas na hora que precisa, vira as costas para eles? Não é isso que está acontecendo aqui? Então vamos deixar claro. Vamos mostrar a carinha aqui de que não sou puxa-saco do prefeito. Já falei isso aqui. Não tem nada de onde que manda água, morre afogado. Não sou puxa-saco. Não puxo tapete. Mas não puxo o saco. Eu sou justo. Então, se vereador aqui pediu sobressamento, pediu vista, tem o meu apoio. Até porque nós temos que ajudar eles, porque é direito e porque eles estão pedindo socorro para nós. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Em votação, pedido de sobressamento de até 15 dias do vereador Ademir Silva. Vereadores que forem favoráveis ao pedido de sobressamento de 15 dias, queiram se manifestar de pé. Favorável ao pedido de sobressamento de 15 dias, de pé. Favorável ao pedido. Favorável. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Favorável ao pedido de vista. 10. Fica acatado o pedido de sobressamento de até 15 dias do vereador Ademir Silva. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número 173, de 14 de 9 de 2021. Inclui no calendário oficial de eventos e festas do município o dia 10 de setembro como Dia Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, bem como institui a campanha Setembro Amarelo e da Outras Providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 337/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 338/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o pedido, projeto de lei ordinária, CM173, que inclui no calendário oficial de eventos e festas do município de Divinópolis o dia 10 de setembro como dia municipal de valorização da vida e prevenção ao suicídio, bem como institui a campanha Setembro Amarelo e da Outras Providências. Autoria, vereador Lohana França, corda a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora, Lohana França.
Colegas vereadores, esse é um projeto muito simples, por isso eu peço a aprovação de vocês. Quando nós tivemos audiência pública para discutir a inserção de datas no calendário municipal, eu tive a oportunidade de explicar um pouco mais sobre o projeto. Mas a ideia é instituir no dia 10 de setembro o Dia de Combate ao Suicídio em Divinópolis, o Dia Mundial de Valorização da Vida. A gente sabe que setembro está entrando, e setembro é um mês em que a gente tem a oportunidade de fazer campanhas pela valorização da vida dos mineiros, dos brasileiros e contra a prática de autoextermínio de suicídio. Só quem já viveu episódios depressivos, só quem já passou por um momento de sofrimento mental, sabe o tanto que é duro viver esse tipo de situação. E é importante que existam políticas públicas de valorização à vida. políticas públicas de apoio às pessoas que estão pensando, por algum motivo emocional, financeiro, qualquer que seja, em praticar o autoextermínio. Nossa vida é um bem muito precioso, a gente tem que cuidar dela, e o poder público tem a oportunidade de nos ajudar através das campanhas educativas que a gente tem ao longo do ano. É importante dizer que desde 2018 nós temos observado um aumento do número de ocorrências de autoextermínio. Aumentou 88% o número de casos de autoextermínio em Divinópolis, de 2016 a 2018. Isso porque esses casos são pouco divulgados, já que a gente sabe que a política de divulgação de casos de autoextermínio tem muita coisa mitigada, justamente para não desenvolver nenhum tipo de gatilho em pessoas que por acaso também estejam mal e pensando em praticar uma coisa tão terrível. Então, por isso, para que a prefeitura consiga, inclusive, colocar no orçamento as políticas públicas de valorização à vida e de prevenção ao suicídio, eu peço a aprovação de vocês a esse projeto, que já foi discutido nessa casa em audiência pública sobre a inserção da data no calendário municipal, data na qual ela teve uma aceitação, o projeto teve uma aceitação muito favorável. Obrigada, presidente.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Zé Brás.
Nobre vereadora, gostaria de parabenizá-la por esse projeto de suma importância, né? Eu já trabalhei na urgência e emergência. Era raro você passar um dia sem que você recebesse um paciente com tentativa de autoextermínio. É um problema social, né? Um problema humanitário, um problema que está muito presente no nosso dia a dia, mais do que nós pensamos. Então, e hoje, né, há poucos dias, conversava com um amigo que trabalha lá na UPA Padre Roberto. Ele me relatou que tem dias que chega até 3 pacientes durante uma noite de tentativa de autoextermínio. Então é muito bom esse seu projeto, está conscientizando a nossa população dessa questão social e de valorizar, né, os profissionais que trabalham com a saúde mental.
Palavra, gente. Em discussão, palavra da farmácia.
Quero impedir que um sobrestamento de 60 dias. Não, vou tomar uma brincadeira. Quilohan, te parabenizar pelo trabalho. É um grande projeto. É um projeto aplausivo. Eu já vivi isso aqui. Sei o que é. Tá, esse projeto. A magnitude dele. É magnífico esse projeto. Se eu pudesse votar 10 vezes eu votaria nesse projeto. Parabéns.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis ao projeto de lei ordinária CM173, que inclui no calendário oficial de eventos e festas do município de Divinópolis o dia 10 de setembro como o Dia Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. Autoria, vereadora Lohana França. Solicito novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM194-710-2021. Institui o dia 20 de outubro como Dia Municipal das Entidades Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos e dá outras providências. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 345-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 346-2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM 194, que institui o dia 20 de outubro como Dia Municipal das Entidades Filantrópicas e sem fins lucrativos e da outras providências, de autoria do vereador Israel da Farmácia, cobra votação maioria simples. Em discussão, palavra vereador autor Israel da Farmácia.
Senhor presidente, esse projeto já foi discutido aqui na comissão, né? É, até foi pelo mesmo jeito que discutiu da Lohana aqui. É um projeto simples, né? As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos têm realizado um trabalho ao longo dos anos no intuito de oferecer às pessoas mais carentes uma melhor qualidade de vida. E atualmente no Brasil hoje são mais de 11 mil organizações. Então, só um dia comemorativo mesmo, a gente pede aos novos vereadores o voto favorável. Muito obrigado.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação.
Justificativa de voto, presidente.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 194, que institui dia 20 de outubro como Dia Municipal das Entidades Filantrópicas do município de Divinópolis. Justificativa de voto, vereador Lohana França.
É, vereador Eduardo Prit Júnior, presidente dessa casa. Tem uma música do Caetano Veloso que fala assim: compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 tempo. Fui tão atacada aqui mais cedo.
Justificativo de voto.
Estou justificando. Vou justificar.
Não, justifico o voto. Por que você votou sim ou não?
Presidente, vou justificar. Eu preciso terminar uma frase para fazer isso. Muito obrigada. Mais cedo eu fui atacada porque, segundo alguns vereadores, eu não enviei meus recursos para postos de saúde. Enviei para entidades filantrópicas. Votei favorável ao seu projeto, vereador Israel, porque essas entidades merecem apoio, merecem recurso. Elas fazem um trabalho que é nosso, um trabalho que é do prefeito Gleison, um trabalho que é da gestão pública. A APAI faz, a ACOM faz, o Instituto Helena Antipof faz, a ADEFON faz. Essas entidades filantrópicas fazem um trabalho que é nosso. Elas têm que ser parabenizadas e apoiadas. E um projeto igual o seu, Israel, que coloca um dia delas no calendário, tem que ser abraçado por todos nós. Obrigada por reconhecer a importância dessas instituições e saiba que eu também reconheço. Muito obrigada.
Solicito novo secretário. Justificativa de voto, vereador Israel da Farmácia.
Eu quero agradecer os novos vereadores, novos nossos pares, né, pelo voto. E em especial a Lohana França pelas palavras. Muito obrigado.
Solicito nosso secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número 101. Autoriza o Poder Executivo a restituir os imóveis que menciona a empresa União Unigel Gontijo Empreendimentos Limitada. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 612/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 603/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM 101, que autoriza o Poder Executivo a restituir os imóveis que menciona a empresa Unigel, União Gontijo Empreendimentos Limitadas, EPP. Autoria, Executivo Municipal, corva a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, esse projeto de 94, se o vereador de Rodson estivesse aqui, eu com toda certeza que ali próximo dele, esses três imóveis é para votar para uma empresa. A empresa doou para o município. Como o município não vai fazer o centro de atendimento ao cidadão, a prefeitura está devolvendo para a empresa. Esse projeto, ele foi aprovado em 28 de abril de 94. Esse projeto,
É uma restituição que está fazendo ao município. Então, com toda certeza, senhor presidente, é uma questão mais administrativa para entregar esse projeto do que um próprio empreendimento municipal que foi projetada em outrora.
Em discussão, palavra Roger Viegas.
Senhor presidente, não me sinto à vontade para votar esse projeto, né, por motivos óbvios, por isso eu gostaria de pedir uma vista do projeto de até 7 dias, visto que ele já está esperando desde 94. Então, acho que é possível, sim, a gente esperar um pouco mais até que aquela situação seja definida, senhor presidente.
Em discussão, o pedido de vista até 7 dias, vai de lei ordinária M101.
Ah, presidente.
Palavra de Israel da Farmácia.
Esse é um projeto que eu concordo com até 60 dias. Eu concordaria, não, sério, esse é o tipo do projeto que eu concordaria até com 60 dias, eu concordaria, porque não vai trazer prejuízo a ninguém, não dá prejuízo para ninguém esse aqui, esse não traz prejuízo. Então, vou acompanhar o meu nobre amigo Roger Viegas, né, competente, e vou estar com 7 dias, né?
Sete dias?
Então eu vou acompanhar o pedido de vista 7 dias do vereador Roger Viegas.
Fica acatado o pedido de vista até 7 dias do vereador Roger Viegas. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número CM32, 18/2/2022. Institui o Dia Municipal da Valorização da Vida do Nascituro no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quoro para votação, maioria simples. Parecer número 333/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 334/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM032, que institui o Dia Municipal da Valorização da Vida do Nascituro do município de Divinópolis e da outras providências. Corpo, votação, maioria simples, autoria, vereador Eduardo Azevedo. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador, autor Eduardo Azevedo.
Bom, foi votado anteriormente, né, um projeto que combate justamente a questão do suicídio. Mas nós precisamos entender que a valorização da vida, ela não começa apenas na vida adulta ou na adolescência, nem tampouco na infância. A valorização da vida, para nós cristãos, ela vem desde o momento da sua concepção. Portanto, é um projeto muito simples, um projeto hoje que vai trazer uma política pública para o município de Divinópolis, onde vai instituir o dia 8 de outubro como dia do nascituro. Valorização à vida. Essa é uma das principais defesas que nós precisamos levantar, levando em consideração que a vida é o bem mais importante que Deus concedeu ao ser humano. Portanto, eu peço a aprovação dos demais parlamentares.
Em discussão, em votação. Apareceu agora. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM032, que institui o Dia Municipal da Valorização da Vida Nascituro no município de Divinópolis e da outras providências. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM66, de 6/4/2022. Dispõe sobre a garantia da assistência integral e prevenção à pessoa diabética para assegurar o atendimento prioritário às pessoas com diabetes mellitus nos serviços públicos e privados de saúde, nos casos que especifica. Autoria, vereador José Braz. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 321/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 322/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM-066, que dispõe sobre a garantia da assistência integral e prevenção à pessoa diabética para assegurar o atendimento prioritário às pessoas com diabetes nos serviços públicos e privados de saúde, nos casos que especifica. Autoria, vereador Zé Brás, quórum, votação, maioria simples. Em discussão?
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Zé Brás, na sequência, Neiburg.
Nobre presidente, esse projeto, novos amigos também aqui presentes, visa o atendimento integral e prioritário aos pacientes portadores da diabetes. Como sabemos, a diabetes é uma doença crônica, né, e progressiva, que a cada dia aumenta de número assustador. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui uma população de 16 milhões e 800 mil pessoas portadoras da diabetes. E é uma doença silenciosa que muitas vezes, quando a pessoa venha a saber que a possui, já é um quadro crônico, agudizado, né, vamos assim dizer, que já causou diversos danos à pessoa. Vamos falar de algumas delas, bem rapidamente aqui. Uma delas, a retinopatia diabética, né? Quando as pessoas perdem a visão devido à diabetes, né? Outra coisa é a falência dos rins. Quantas pessoas vão para a hemodiálise? Uma vez que... Por que isso? A molécula da diabetes, aliás, da glicose, né, é uma molécula grande. Ao circular pelo sangue, ela acaba ferindo os rins, né? E essa lesão vai crescendo a cada dia. E não sendo tratada, leva o paciente a uma máquina de hemodiálise. As doenças periféricas, né? Há pouco tempo, nosso amigo Ney falou aqui, de um paciente que foi encaminhado lá para a cidade de Pitangui, que amputou a perna. Os famosos pés diabéticos. Quantas pessoas que a gente conhece que têm feridas e com difícil cicatrização devido à diabetes? Então, esse projeto visa o atendimento a esses pacientes de forma prioritária, que quando ele chegar no atendimento, no pronto atendimento, ou seja, nas unidades de saúde, na policlínica, para colher o sangue, fazer um exame de sangue, fazer um exame de ultrassom, que eles tenham prioridade. Além disso, a gente tem diversos relatos de pessoas que muitas vezes desmaiam, né, por estarem em jejum, serem diabéticas. Então peço o voto favorável aos novos colegas.
Em discussão, a palavra é a do Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu quero... Agora sim, pode me chamar de puxa-saco, Zé. Eu sou um puxa-saco de primeira. Você tem a cara da saúde. Agora sim. A humildade. Mas o que acontece? A gente que vive essa doença... infelizmente, a minha irmã, eu perdi a minha irmã o ano passado, minha mãe faz hemodiálise, então a gente vive essa doença, eu tomo Grifage XR500, todo mundo sabe, a gente vive isso, e a importância que você dá para os diabéticos, a importância que você dá para essa classe, que às vezes, há pouco tempo atrás, minha mãe com a Unimed, a Unimed negou, falando que era uma doença pré-existente. Então, parabéns mais uma vez. Pra você, eu não tiro meu chapéu, não. Pra você, eu sou seu puxa-saco. Pra você, os vereadores dessa casa podem falar. O Ney é puxa-saco, eu sou mesmo. Porque você é a cara da saúde, irmão. Parabéns, o nosso voto vai ser favorável.
Em discussão, Ana Paula do Quintino.
Vereador Zé Brás, soa como música quando o senhor fala da saúde. Porque quando a gente entende da coisa, é tão bom de ouvir. Quando o senhor fala da saúde, o senhor fala com o coração. Por quê? Porque o senhor estudou para isso, o senhor fala com conhecimento de causa. É a mesma coisa quando eu falo das pessoas que não têm dignidade. Porque eu vivi sem. Então, todo projeto que o senhor vier em relação à saúde, eu sou favorável. E que a leveza com que o senhor explica o projeto, por ser bom entendedor, que sirva de exemplo para os demais vereadores. Meu voto será favorável.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, a palavra é da Jarba.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, o povo nos acompanha nesta tarde de hoje. Vereador Zé Brás, né, qual tem um trabalho brilhante nessa pasta tão importante que é a saúde, se tratando de vidas, como o próprio vereador Neiburg mesmo falou. É uma pessoa que tem um autoconhecimento, é estudado para isso, e esse projeto dele é lindo. É, meu pai também que tinha diabetes, né, já faleceu, mas a gente sempre lembra, né, do problema, da dificuldade que tem. E o senhor para contar comigo, vereador, que terá meu voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra Flávio Marra.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Altor, o vereador Zé Braço, vereador esse que tem realmente, como o Ney colocou ali, o Neiburg, a cara da saúde, tem essa sensibilidade, né? E por isso que você veio da saúde, você tem um crachá da saúde, você, junto com o Israel da farmácia também, é a maior referência nossa aqui de saúde aqui nessa casa. Então, quero te parabenizar pelo projeto. Quem ganha com isso é Divinópolis, quem ganha com isso é aquela população que sofre, né, que é diabética. Eu tenho familiar diabético, eu sei do sofrimento, da luta que é. Então, quero que te parabenizar por ter tido essa sensibilidade de poder abraçar esse pessoal que tanto precisa. Parabéns, vereador. Terá nosso voto favorável.
Palavra, presidente. Em discussão, palavra, vereador Israel da Farmácia.
Zé Braz, um grande projeto. Quero te parabenizar. Um voto de conhecimento. Só que eu fiz um projeto baseado nesse aqui. Fiz um projeto baseado no seu aqui. Só que é pessoas com convulsão, com epilepsia. E o procurador travou. O procurador travou o projeto. O print que... O print que sancionou o projeto. Então foi travado, voltou para essa casa. Só muda que o seu é diabético. O meu é epilepsia, idêntico. E o meu não foi sancionado. E é um projeto aplausível também. Quem tem que ter cuidado. Terá nosso voto favorável. Parabéns.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM-066, que dispõe sobre a garantia da assistência integral e prevenção à pessoa diabética para assegurar o atendimento prioritário às pessoas com diabetes no serviço público e privado do município de Divinópolis. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número 100, 103, 27 de 2022. Denomina Alvina Joana de Jesus, a Rua A, no segmento do segundo prosseguimento do bairro Morada Nova, atual São Judas, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 325/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 326/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM-103, que denomina Alvina Joana de Jesus, a Rua A, no segundo prosseguimento do bairro Morada Nova, atual São Judas desse município. Autoria, vereador Wesley Jarbas, e o quórum para votação é maioria simples. Palavra, em discussão, palavra, vereador autor Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, povos acompanham nesta tarde de hoje, familiares de Dona Alvina, a qual eu fui criado em ela como se fosse uma mãe para mim, foi um exemplo de pessoa, né? Dona Alvina nasceu em Pompeu no dia 6 de março de 1925, casou-se com Vicente Ferreira de Paula, com quem teve seus 12 filhos, entre eles Tereza, Hermógenes, Neif, Elza, Walter, Ney, Gerson, Nanete, Valdete, Nelson, Valdir, em memória, e Vantuil. Em 1943, mudou-se para Divinópolis para criar seus filhos. Mulher guerreira de muita fibra, criou seus filhos com muitas dificuldades, criando porcos e plantando verduras, as quais eram vendidas para ajudar no orçamento doméstico. Alvina chegou aos 90 anos, lúcida, ativa e com boa saúde. Foi uma vida em prol do amor, doação e renúncia e partilha. Faleceu no dia 30 de dezembro de 2021, com 96 anos, deixando saudade a todos que conheci, inclusive os moradores, a qual eu sou vizinho dela. Por toda a sua trajetória de vida, eu peço aos novos vereadores dessa casa hoje o voto favorável para que possamos eternizar o nome de Dona Alvina Joana de Jesus.
Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o Wesley pela denominação. Alvina foi cliente minha há muitos anos, se presenteou com um grande homem, que é o Neif, que foi o maior vendedor de ovos da região, Neif, morador de Santa Teresa. Alvina era uma santa de pessoa, não tinha melhor. Ela foi cliente minha, no mínimo, uns 30 anos de vida, eu forneci medicamentos para ela. Você está de parabéns pela lembrança, por estar eternizando o nome da Dona Alvina na história de Ivinópolis. Está nos votos favoráveis.
Em discussão, a palavra vereador Ney Burger.
Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. Quero parabenizar o Wesley Jarbas, né? Bacana demais. Eu gosto demais de nomeação de rua. Parabenizar a família, que agora fica marcado na cidade de Ivinópolis o nome da Dona Alvina. Então, parabéns. Parabéns, Wesley. Você é essa pessoa simples, tranquila aí, mas fazendo o seu trabalho e acelerando de Ivinópolis. Nosso voto vai ser favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, quero aqui homenagear, parabenizar, na verdade, o vereador Wesley Jarbas pela bonita homenagem à família. O Wesley Jarbas sempre com esse olhar carinhoso pelas pessoas que realmente fizeram por Divinópolis, fizeram parte da história de Divinópolis. Então, quero te parabenizar, vereador Wesley Jarbas, por ter essa sensibilidade e poder homenagear a família. Meus parabéns.
Palavra,
nosso voto favorável.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, nós somos católicos, tem um ritual na missa que me encanta, minha alma, fazer isso para celebrar a minha memória. A nossa poetisa maior, Adélia Prado, diz que quem ama, memória não esquece. Que o vereador Wesley Jarbas está fazendo aqui hoje, ele está escolhendo entre todas aquelas pessoas de bem que passaram por essa cidade, que se destacaram numa só forma, igual disse o vereador Israel aqui e o vereador autor. Eu não tive o prazer de conhecê-la, não tive, mas eu passo a conhecer hoje pela sua história, pela sua biografia, pelas suas raízes. É como diz o sábio da zona rural, a lasca fica perto do troco. Ela deixou frutos. O vereador Wesley Jarbas, ele se destaca aqui nessa casa pela sua elegância. O parlamento, ele tem algumas estruturas que devem ser vivas diárias. Fortaleza, firmeza, verdade e elegância. E o Wesley, eu tenho... Isso eu estou falando por mim, eu tenho o prazer de ter tornado amigo dele. Né? Hoje é um vereador amigo que eu tenho. Nós conversamos muito, vamos no gabinete do outro, trocamos experiência, fazemos análise de conflito. Ele é muito cauteloso, principalmente no que tange essa homenagem. Parabéns a todos vocês. Senhor presidente, meu voto também será favorável.
Em discussão, em votação. Ana Paula. Encerrada a votação.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM103, que denomina Alvina Joana de Jesus, a Rua A, no segundo prosseguimento do bairro Morada Nova, atual São Judas, deste município. De autoria do vereador Wesley Jarbas. Justificativa de voto, vereador Wesley.
Senhor presidente, com muita alegria, o coração da gente até transborda de alegria. Dona Alvina, qual eu coloquei aqui, né, uma grande mãe que eu tive, vizinha, seus familiares aí, que faz parte da minha infância, da minha família, a qual eu tenho o maior respeito, carinho, Valdete, Ananete, todos aí que fizeram parte da minha infância, aprendi muito com ela, essa família católica, essa família de Deus, e agradeço a todos vocês, meus pares aí, né, pelas palavras que foram colocadas nessa tarde de hoje. Vocês não sabem a alegria que eu fico e a satisfação de uma pessoa que fez parte da minha vida. Muito obrigado a todos vocês hoje.
Solicito o novo secretário leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 31 de 2022, que autoriza a doação de imóvel de propriedade do município à Associação de Moradores do Cacoco do Meio, Cearon, Bom Retiro e Vale das Flores, assinado por 11 vereadores.
Em discussão, o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM031, que autoriza a doação de imóveis de propriedade do município para a Associação de Moradores do bairro Cacoco do Meio. Em discussão? Em votação? A inclusão. Inclusão. Encerrada a votação.
Sim. Projeto do governo. Saiu.
Fica aprovada a inclusão na ordem do dia por 12 votos favoráveis. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número EM31, de 4/5/2022. Autoriza a doação de imóvel de propriedade do município à Associação de Moradores do Cacoco do Meio, Cearon, Bom Retiro e Vale das Flores. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 359/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 360/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM031, que autoriza a doação de imóveis de propriedade do município de Divinópolis à Associação de Moradores do bairro Cacoco do Meio, Cearon, Bom Retiro e Vale das Flores. Autoria, Executivo Municipal. Corpo, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, esse pedido de inclusão não é do prefeito, não é minha. Essa votação não é para mim. Em respeito ao senhor João, que é o presidente do Cacoco do Meio, ao vice-presidente, que veio aqui hoje acompanhar esse projeto, né? Me pediu já há vários dias que colocasse a inclusão. Então, acho que quem está votando esse projeto aqui hoje, né? Eu até agradeço aos companheiros que assinaram a inclusão da hora do dia, aqueles que não assinaram, senhor João, que não estavam no plenário na hora, não tinha iniciado. Então, eu acho que tenho certeza que era o voto de todos, porque é de grande interesse, né? Vai beneficiar 3 comunidades aqui, então eu peço aos companheiros o voto pela aprovação.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM031, que autoriza a doação do imóvel de propriedade do município à Associação de Moradores do Cacoco do meio, Searon, Bom Retiro e Vale das Flores.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, Israel da Farmácia.
Eu quero agradecer a todos os vereadores pelo carinho, pela compreensão, parabenizar o Sr. João. E o Sr. João, está aprovado. Faça bom proveito e cuide direitinho da nossa comunidade lá. Muito obrigado.
Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria antes de passar a palavra para os líderes do executivo e do partidário, que os vereadores e as vereadoras que aqui estão, que na próxima reunião nós já começamos a votar os projetos digital. O executivo encaminha os projetos digital para a Câmara dá os pareceres digital e vai aparecer nos tablets de vocês. Então eu sugiro, né, a vocês que peguem um assessor de vocês que vai auxiliar vocês, use o nosso corpo jurídico da casa, use o nosso corpo da informática, o Márcio e a nossa equipe, para tirarem dúvidas do tablet e aonde vocês vão poder acessar o projeto online, para ter a leitura dele, acesso a ele, que a partir desse documento, que vai demorar um pouco até todos serem online, mas a tendência é que os papéis sejam eliminados do processo legislativo, sendo os projetos todo online. Votou aqui, já todos os vereadores assinaram, já sobe para a prefeitura, já não tem mais aquele trâmite de ficar recolhendo assinaturazinha de vereador em plenário mais. Era esse o recado que eu queria dar.
Palavra, senhor presidente.
Palavra como líder do executivo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, o que eu trago aqui hoje, eu queria pedir a atenção de vossas excelências, principalmente os vereadores que estão no primeiro legislatura. Eu tenho visto muita crítica sobre os imóveis aqui em Divinópolis, dos quatro conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos quatro conjuntos que tem 510 imóveis e sendo no Copacabana tem 193 imóveis. Senhores vereadores, está aqui o relatório de 2013 da Câmara Municipal de Divinópolis. A Câmara Municipal de Divinópolis em 2013 é que fez a denúncia. O Gleides nem prefeito não era. E sabe o que está aqui no relatório? Que os três vereadores têm um vivo e está entre nós aqui hoje, assina que os secretários não deu moral para a comissão especial, que não vieram aqui, PSDB, aquele que cita o nome do Faraco, que não vieram, que não deram satisfação. Então, moradores ou cabana de todos os conjuntos, essa denúncia que o Ministério Público Federal fez foi provocada não pelo prefeito Gleidson, foi provocado pela Câmara Municipal de Divinópolis. É verdade chegando. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra como líder do Republicano.
Palavra, presidente.
Roger Viegas.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, o Partido Republicano vem por meio desse deixar claro e solidarizar com quase metade dessa casa que ocupa vereadores, que ocupam outros cargos além da função de vereador, e deixar claro o artigo 38, inciso 3º da Constituição, que diz que é possível acumular o mandato eletivo de vereador com outro cargo, inclusive do vereador desse partido, Roger Viegas. Principalmente também se for, inclusive, alguns vereadores que podem ocupar até mesmo cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários. Desde que, é claro, né, também a ser referido concretamente pelo órgão administrativo. É o que consta no artigo 38, inciso 3º da Constituição. Portanto, esse partido aqui também deixa claro que, ao invés de vereadores, decanos nessa casa, de quererem manipular a opinião pública, tratem também, já que falem tanto de urbanidade e elegância, o mínimo que se deve esperar e deve ter é respeito à Constituição para ocupar um cargo dessa casa, o qual esse vereador desse partido, e assim como os outros membros dessa casa que ocupam outras funções, aqui temos empresários, aqui temos verdureiros e aqui temos radialistas, pessoas da imprensa que podem ser respeitadas. Eu, particularmente, senhor presidente, tenho um trabalho que ocupo de 6 da manhã às 8. Enquanto muita gente está dormindo ainda, eu estou trabalhando. E muitas das minhas demandas como vereador chegam através dessa demanda. Então, eu posso, inclusive, ocupar o meu cargo de radialista, sendo vereador também na própria rádio, trabalhando para o povo. Então, eu quero deixar claro aqui, antes de vereadores falarem as paredes e as neiras, esse partido vai mais compactuar com isso. E caso isso for repetido em tribuna aqui, aos quatro ventos, esse partido e esse vereador também tomará medidas cabíveis de pessoas que querem aí manipular a opinião pública.
República. Senhor presidente, muito obrigado, era o que eu tinha na tarde hoje.
Obrigado, líder do PSC, Eduardo Azevedo.
Bom, presidente, eu quero aproveitar, já que Vossa Excelência abriu a fala, o artigo 140 do Regimento Interno diz que durante a discussão o vereador não pode, no primeiro inciso, desviar-se da matéria em debate. E o que nós temos visto aqui nas últimas reuniões é justamente esse plenário que é soberano, que é para representar o povo, ser usado para palanque eleitoral. Portanto, eu peço a Vossa Excelência, pela democracia, como foi eleito pelos demais vereadores, que faça valer a democracia também dentro da casa, porque caso contrário, nós teremos que tomar atitude junto à Justiça Eleitoral, como líder do PSC.
Minuto de silêncio para Gilson Silva André, irmão do ex-vereador dessa casa, Zé Milton, e tio do vereador Rodson Zé Milton. E também para Tânia Ribeiro Espino, Vila Real, mãe do vereador Diego Espino e ex-vereadora da cidade de Paíns, a pedido de todos os vereadores, os dois, pelo passamento, nosso abraço carinhoso a todas as famílias dos dois vereadores que passam por esse momento delicado. Em nome de Deus, declaro encerrada a 43ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.